muito importante esse alerta que vamos fazer agora nesse podcast, porque a gente tem essa entidade que deriva de um deus demônio da antiga Suméria e que foi trazido pra nós graças ao mago negro Aleister Crowley e que hoje perverte as nossas crianças em troca de abacate. Hoje a gente vai falar do Momo.
Luca Balaminute. Esse nome é coisa de demônio da Suméria, certeza. Balaminute,
sim,
certeza.
Sim. Gente, cara, eu fico imaginando o que as pessoas têm na cabeça pra acreditar em absolutamente qualquer coisa. Então, assim, eu vou dar um spoiler desse programa. Não existe Momo, tá bom? Mas existe todo um entorno que a gente vai comentar e depois de muitos pedidos a gente decidiu acatar os nossos ouvintes pra falar sobre esse tema que, mais uma vez, vai trazer aí um alerta pra você. Tome cuidado com o que você compartilha e a gente vai falar mais sobre isso logo depois dos recadinhos e a gente já volta.
Não há nada de errado com seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial.
Recadinhos do Mundo Freak Confidencial. E aqui com um anúncio espetacular pra você que não pulou os recadinhos. Então, seguinte, galera. Dia 27 agora, dia 27 de abril, a gente vai ter o evento de aniversário meu e da Ira. A gente comemora aniversário nesse abril e a gente decidiu, já que a gente não faz freakout há um tempo, vamos fazer com os nossos ouvintes. Então, a ideia é o seguinte, gente. Então, como a gente tá meio que lotando todo lugar que a gente vai, então a gente vai novamente alugar a casa, como foi na última vez, lá em outubro. E agora você vai ter a oportunidade de conferir um eventaço Mundo Freak. Olha, quem sabe quem foi, é só rasgando elogios, hein? Cara, muito legal. Foi bem bacana. Um evento super exclusivo aí pra todos os ouvintes. E olha, atrações completamente diferentes. A gente vai ter um talk show. Isso mesmo que você escutou. A gente vai fazer ali uma brincadeira no palco. Vai ter um programaço super exclusivo. A gente pode até tentar gravar e tal, mas a gente não sabe exatamente se a gente pode e tal. Cara, mas vai ser uma tarde inteira aí pra gente. Vai ser num sábado, dia 27, das 16 horas às 22. Ou seja, uma tarde inteira e noite pra gente bater papo, conversar bastante e, é claro, curtir. A gente não vai revelar ainda quem vai ser os nossos convidados, afinal de contas, já é um talk show, porque a gente, enfim, tem convidado surpresa aí, pode ser mais de um, pode ser um. Você vai descobrir, a gente vai conversando, mas pra você que se interessa, quer ver a gente, quer curtir, você vai agora no post desse episódio e eu vou deixar o link pra vocês da venda de ingressos. Então, ó, como lotou na última vez, minha obrigação é avisar pra vocês. Vão ter menos ingressos sendo vendidos, ou seja, ser ainda mais exclusivo que o outro, e vamos ter dois lotes. Então, ó, se apressa, a gente vai liberar daqui a 2 semanas o segundo lote. Então, ou então no esgotamento desse, claro. Então corre, galera, porque vai ser um evento super exclusivo, vai ser bem bacana e eu quero muito ver você ali. Para mais detalhes, como endereço, você vai agora também no link e você, enfim, fácil. Vai no post desse episódio e você clica lá no link. E lembrando a todos que se você é apoiador, você ganha descontozinho sim. Então, ó, no dia de hoje, lançamento, data de lançamento desse episódio, você vai estar recebendo aí no seu e-mail, então verifica a caixa de spam, que, enfim, um código bacana pra você colocar e ganhar um desconto bacana, legal. Cara, checa seu e-mail agora, inclusive verifica no spam, porque vai que ele caiu no spam também. Vai ter um código exclusivo para você que é apoiador com desconto para o evento, tá bom? Então aproveite. Esse desconto, ele só é disponível para quem apoia até aqui. Se você ouviu isso e já tá correndo apoiar para tentar pegar esse desconto, não vai rolar, tá bom? Então é isso. Cara, espero muito ver vocês lá até dia 27. Na verdade, é meio estranho eu falar até dia 27, porque próxima quinta-feira a gente vai ter podcast também. Mas enfim, eu espero ver vocês ao vivo lá. Vai ser muito bacana e vamos lá pro episódio sobre esse alerta que vamos fazer. noite, queridos ouvintes. Aqui é o investigador Andrei, imaginando o que vocês vão aprontar dessa vez. E pra me ajudar, temos aqui nosso queridíssimo professor Rafael Jacaona.
Estamos aqui reunidos novamente, nesse círculo, nessa igreja aqui, pra falar sobre coisas que não existem.
Olha, assim como o mundo fica inteiro, né?
Tipo, todo o episódio, né? Todos os episódios.
Vocês estão muito céticos, eu vou defender.
Aí não, aí você está brincando. Porque os ETs existem, fortemente.
Não, depois daquele vexame que você deu em Varginha, você não tem mais esse jeito de falar isso não, Rafael.
O jeito que o Rafael falou, meu, dá pra perceber que existe sim no coração dele, meu. Ele falou com tanto amor isso.
Léo, fica quieto. Eu te apresentei? Não te apresentei, então você fica quieto. E pra me ajudar, temos aqui ele, Léo, ex-mitocôndria.
Beleza, vamos lá se reunir pra falar dessa moça com um sorrisão aí lindo. Ela parece que, tipo, tá a noite virada, assim, tipo, sei lá, ficou editando o podcast a noite toda, assim, tá com essa cara, sabe? Mas é.
E temos aqui ele também, Lucas Bolaminuti.
Este podcast é contraindicado em caso de você tem sangue fraco. Ao persistirem os sintomas, o Andrei Fernandes deverá ser consultado.
Não.
Fala isso não, que o pessoal consulta mesmo, cara.
Mandem e-mail pro Andrei. Você tá com pinimba em casa, tá com assombração, tem um encosto em você, as coisas estão dando errado, sua vida tá degringolando. Manda e-mail pro Andrei e pergunta pra ele que ele vai te ensinar a fazer o pacto.
Nossa
senhora. Olha. Olha. Pô, deve tirar uma grana aí com isso.
É isso aí, legal, muito legal, que eu com certeza vou deixar isso cair na edição e não vai ter mais nada disso aí, porque daqui a pouco eu vou estar recebendo até dinheiro das pessoas pedindo pacto.
Já falei pro Andrei, dá o meu endereço de e-mail pra pactos, eu cobro pouquinho e mando várias dicas interessantes. E coloco selinho lá, não garanto nada no final.
Gente, vamos ter foco aqui nesse programa, porque esse programa é sério, esse é um programa de alerta. Porque acreditem ou não, ouvinte, acreditem ou não, existem mais coisas entre o céu e a terra do que diz a nossa van filosofia.
Do que diz o WhatsApp, né?
Existe mais coisa dentro do WhatsApp do que você jamais imaginaria, galera. Ó, pra quem tá boiando, a gente vai falar de um tema super recente, então ele é uma pauta quente dentre poucas que a gente faz aqui no Mundo Freak, porque a maioria dos casos aconteceram de muito tempo, são às vezes muito conhecidos ou de assuntos que abordados já foram muito. Mas a gente vai falar sobre essa lenda urbana que acabou de conquistar os corações da criançada, conquistar o coração das mamães, né? Tá na boca da criançada, né? A Momo. Mas, antes de qualquer coisa, é bom a gente deixar claro uma única coisa, assim. Fiquem calmos. Muita gente tá sendo muito alarmista com relação a esse assunto. A gente tá fazendo esse podcast um misto, não apenas pra falar mais de lenda urbana, que é um assunto que a gente gosta pra caramba, como também pra falar sobre esse alerta que a gente precisa fazer, né? Galera, tomem cuidado com as coisas que você vai compartilhando no WhatsApp, porque às vezes cria um pouco dessa turba e aí você já viu, né? A gente vai falar mais sobre isso. Mas, em teoria, o que é essa Momo, gente? Vai ter muita gente ligando a isso que tá acontecendo agora no corrente de WhatsApp, de Facebook, mensagens falando sobre hackers invadindo canais do YouTube pra criança e inserindo material que não devia estar ali. Mas a gente vai pedir calma, vamos tentar puxar um pouquinho da onde que vem essa história.
Não é um lêmur voador do Avatar, a lenda de Aang?
O que você tá falando, bicho?
Ninguém entendeu minha reverência, não acredito.
Não, eu entendi, eu vi muito Avatar, só vi esse desenho mais 16 vezes completo, agora. eu não entendi a ligação do lêmur, assim.
O Momo do Avatar.
Não parece nada, Lucas, não.
Ai,
parece nada.
Ai, Lucas, não, não.
É o nome, ô babaca.
Ah, meu Deus!
O cara ficou bolado.
Que de graça.
Obrigado, galera do chat que me entendeu. Agradeço muito. Obrigado.
Tá bom. Vamos pra frente. Bem, em 2016, uma usuária do Instagram chamada Nanaku, com 3 O's no final, postou uma foto de uma escultura que acabou viralizando na internet. Essa escultura ela foi criada pela empresa japonesa de efeitos especiais chamada de Link Factory. Através dessa imagem, né, muita coisa foi criada em volta dela, né? A escultura tem como nome Mãe Pássaro, Mamãe Pássaro, Mother Bird no original, que ficou exposta no Museu Vanilla Gallery de Tóquio, no Japão. Momo era o apelido da obra. É um nome japonês comum que pode significar pêssego, coxa, pelvis, enfim, né? Nomes variados.
Cara, eu fui atrás dessa empresa. Pouca gente fez essa pesquisa, né? A maioria dos jornais, dos grandes portais, simplesmente jogaram o nome da empresa e não fizeram nenhuma pesquisa em torno dela. O linkfactory.jp é um site japonês dessa empresa que faz também muitos action figures de grande porte, esculturas de personagens, personagens, monstros, especialmente pra divulgação de filme, campanha de marketing, base de efeito especial que vai em cima. Eles fazem até recriação de dinossauros pra museu, que é um dos motivos dessa obra estar nesse museu, é que eles estavam reimaginando uma coisa que mistura folclore japonês com criaturas antigas. E eu achei coisas maneiríssimas no link do site dos caras, centopeia gigante, máscara de criatura da cultura japonesa, tipo capa. Achei umas máscaras de zumbis com luvas pra fazer mão e braço de zumbi, máscara de pessoas idosas bizarras. Tipo, é uma coisa muito da hora. E o mais legal desse site, dessa Link Factory, é que tem vários brinquedos relacionados a alienígena. Tem disco voador, action figure, e tem também um curioso alienígena com a barriga que abre, mostrando os órgãos internos removíveis pra você brincar de dissecação, cara. É maneiríssimo esse brinquedo. Eu teria muita vontade de ter ele, cara.
Muito interessante o que você tá falando, Lucas, porque assim, nessa imagem que ficou bastante comum viralizar na internet, essa cara meio sinistrona, faz muito parte disso, né? Criação de efeito especial e tal. Inclusive o nome, né? Esse nome meio coxa, muita gente liga, né? Relaciona a referência, porque é só a cabeça, né? Como se fosse um corpo minúsculo de ave com os dois pés, assim, pra baixo, né? Como se fosse meio que uma garça, né? Um pássaro, alguma coisa assim, né?
Eu acho muito legal esse formato dela, porque a primeira vez que eu vi, que até a gente não comentou, mas essa ideia da Momo, ela voltou a entrar na moda, né? Assim, ela voltou pra moda agora.
Sim.
Ela já tinha, né, tido um hype um pouquinho antes aí. Mas eu inicialmente só tinha visto o rosto dela, né? Ela com um sorrisão. Mas aí quando eu vi o corpo dela, eu achei muito legal. Porque trazendo agora o lado de folclore, de criaturas assim, ela é tipo uma sereia, o formato dela. A sereia antigona, a sereia clássica, que é dessas mulheres pássaros. Isso é assustador. Então você vê que o formato dela é bem, tipo, pra ser assustador, assim. Que é essa amálgama bizarra de pássaro com pessoas, mas sempre voltada, acaba sendo mulheres, né? Que acaba colocando. E isso é comum, e é legal, sim, isso é oriental. Mas do outro lado do mundo, você vai encontrar criaturas, assim, meio pássaro, meio mulher, e é sempre algo pesado, né? Algo sanguinário, tudo. E então é legal essa coisa do imaginário, de estar aí no mundo todo, você ver a junção, né?
Sim, sim, sim.
Eu gosto muito que você falou isso, porque o artista que fez a Momo, o Keizuki Aiso, ele fez baseado na Ubumi. A Ubumi é um tipo de entidade sobrenatural, o que em japonês eles chamam de yokai, que em termo ocidental seria tipo um fantasma, uma assombração, né? E as histórias folclóricas sobre a Ubumi, elas dizem que ela é uma mulher que morreu na hora do parto. E quando transeuntes encontram com esse espírito dá o bebê pro transeunte e depois desaparece. E o transeunte fica perdido com um bebê aleatório na mão. E daí quando ele olha pro bebê desesperado, que não acha mais a mãe, ele é só um emaranhado de folhas e de pedras. Então, tipo, é um espírito de uma mulher que muito infelizmente morreu na hora do parto, né? E ela fez essa brincadeira aí com esse rosto horrível, horripilante, e ser um pássaro pra ter essa pegada mais natureza, né? Então ficou uma coisa muito assustadora.
Aquela coisa, né, do pássaro que cuida do ninho, né? A imagem materna do pássaro, né? Da ave.
Exato. E cai muito no vale da estranheza, né?
Isso que eu ia falar. Muito legal isso. Muito legal? Muito estranho.
Sim. É, e o interessante, porque a gente vai falar mais sobre isso, porque assim, é muito interessante a gente começar desse ponto, porque o objetivo dessa obra foi esse, foi uma obra de exposição. O problema foi quando isso cai na internet, aí começa a descontextualização da obra toda, em todo esse contexto que a gente tá dando. Porque a partir daí, com essa imagem mais horripilante, a gente vai ter a criação de qualquer coisa. Qualquer coisa que a pessoa fala que é aquilo, pode ser. É uma imagem bizarra, e aí você, na internet, você dá o contexto que quiser. Isso é algo natural, é um mecanismo natural da web, e que, inclusive, é muito comum nas creepypastas e lendas urbanas no geral, né? Você pega uma imagem super descontextualizada e você cria em cima daquilo ali, e eu acredito que seja até um conceito, uma forma de se trabalhar bastante interessante, assim. O problema é quando isso acaba meio que saindo do controle, como é o que acabou acontecendo aqui. De qualquer forma, antes de a gente encerrar esse ponto, é bom falar que o Keisuke, que é o artista que trabalha nessa empresa, ele disse em entrevista pro Jornal Britânico que, inclusive, essa imagem já nem existe mais, né? Esse boneco em si não existe mais. Que ele jogou fora e tal, porque assim, ele já aproveita o material, né? Depois daquilo pronto, não tem mais serventia, né? Então, apesar de ser uma estrutura super bem feita, ele já tava em outra e tal. Sobrou muito pouca coisa. Ele falou que sobrou uma parte do olho, que provavelmente seria reaproveitado, ou coisas nesse sentido. Então, pra meio que provar que o objetivo da obra em si não foi nada além do que a exposição construção em si, né? E isso é muito importante porque a gente vai falar agora, né?
É engraçado isso, Andrei, porque das obras do Keizuki e da Link Factory, essa é, tipo, a menos assustadora, assim. Essa é a mais simples, assim. Eu acho que o que pegou mesmo foi a questão do Vale da Estranheza. Mas imagina que da hora que deve ser o ateliê do Keizuki, cara. Cheio de bicho monstruoso, mal acabado, velho, jogado. Deve ser muito legal lá dentro.
Ah, sim. Ah, qualquer empresa de efeitos especiais, né? Isso é algo muito bacana, né? E o Japão aí, tu coloca esse adicional da figura cultural e folclórica que é bem interessante, assim. E só pra a gente não falar que não deixamos a informação, o próprio Keisuke, ele falou que ele tem o molde ainda, ele não chegou a jogar fora o molde, mas a boneca original já era, não tem mais. E aí a gente vai ter que lidar aí com essa lenda urbana que se cria em cima, né? E a partir daí, enfim, a gente vai ter muita coisa, porque essa coisa da creepypasta, pra quem não escutou nesse episódio antigo sobre creepypastas, né? Ou não escutou o SCP, naquele episódio que foi super dramatizado e tal, que é super legal, fica aí a recomendação se você não escutou.
O segundo melhor episódio do Mundo Freak Confidencial é o episódio de SCP. É maneiríssimo. Só perde pro de discordianismo.
Olha aí, rapaz. Mas pode adicionar aí que em breve vai ter um adicionar aí pra sua lista aí de top aí. Em breve. É. Mas é interessante porque o próprio nome Creepypasta é como se fosse uma lenda urbana de internet. Pra você que não entende ou entende muito pouco. Porque de onde vem esse nome? É creepy, né? O próprio nome ele tá dizendo ali, é o arrepiante, né? O horripilante do inglês. E pasta vem dessa ação, né? Que é muito comum na internet e no mundo digital, né? Que é o copy-paste, que ou seja, é o copiar e colar, né? Então seria essa coisa de você reproduzir, replicar é algo muito importante dentro da creepypasta. Então são muitas vezes lendas urbanas ou histórias que elas não têm um direito autoral, elas não têm um criador original, se tem, já não chega a ser uma creepypasta, e que cada vez que a pessoa vai contando, ela vai adicionando um pouquinho. Uma creepypasta super famosa é o Slenderman, né? Foi aquela creepypasta que saiu muito dessas coisas de subdiretório de Reddit pro mundo, né? Tem filme, tem jogo, tem um monte de coisa. O pessoal gostou bastante. Mas tem todo um mundo de creepypastas. E a Momo, né? Apelidada. Ela entrou, né, nesse hall da fama em si, né? Eu vou ser bem sincero com vocês. Na época em que o Momo começou a estourar, que não foi agora em março, o próprio Léo, ele falou corretamente, né? Se eu não me engano, acho que foi até ano passado tinha coisa sobre. E como era algo muito jovem, compartilhado por jovem, eu acabei não entrando muito. A gente acaba lidando com casos insólitos, né? Coisas um pouco mais consagradas dos mistérios no geral. Então eu acabei não... Mas aí, ainda assim, o pessoal ainda comentava um pouquinho, eu falava, por que que é isso, né? Pelo que eu entendi da época, e aí vocês me corrigem se eu estiver errado, Momo, alguns meses atrás, era sobre alguém que criava um perfil de WhatsApp ou um bot pra telefone, ou seja, a pessoa ligava pelo número do telefone, ou então a pessoa entrava em contato pelo WhatsApp desse número, e a partir do momento em que a pessoa interagia, um bot começava a interagir de volta, que seria esse Momo. Seria uma lenda urbana voltado a, sei lá, tipo, um número amaldiçoado, um espírito maligno na tecnologia e tal, que é algo que pessoalmente acho bem raro aqui no Ocidente. No Oriente, ele é muito comum esse tipo de lenda urbana, né? Cadernos que matam as pessoas, sites que você coloca o nome da pessoa e aí vem o espírito trazer ela. Isso é muito mais comum no Oriente e aqui no Ocidente é pouco, né? Por isso que eu acabei me surpreendendo bastante.
Só ia até também perguntar pra vocês se vocês chegaram a ver muito da questão da Momo relacionado a esses conceitos mais sobrenaturais, mais de maldição, porque o que eu via mais, mesmo da primeira vez, e isso eu vejo muita crítica do que isso gera em si, era uma coisa mais pé no chão, de ser pra pegar dados, de convencer as pessoas a fazer outras coisas, assim, mas nada sobrenatural, sabe? Era um dos motivos que eu também acabei não indo tão atrás, né, da primeira vez que eu vi tudo.
Essa pegada de hacker da Momo, ela veio bem depois. Então, pra chegar lá, a gente tem que passar por 3 picos de popularidade da Momo.
Rapidinho, eu tô aqui assustado, porque eu... Até hoje o André mandar a pauta, eu nunca escutei mais do que 3 vezes sobre isso. Nem na escola. Eu ouvi falar sobre telefonemas, mas eu só vi uma vez no Twitter. Sobre o YouTube, porque eu vi alguns canais fazendo vídeo sobre, mas eu não me interessei em assistir. E o André mandando pauta. Eu falei, caralho, que porra é essa, velho?
É que assim, ó, a primeira vez que essa parada surge só uma foto do Momo, e a foto mais antiga que eu consegui achar é um post no 4chan de 2017. Deve ter um pouco mais antigo, mas com certeza já foi deletado. E nessa época, mais ou menos ali no finalzinho de 2017, essa foto tava bombando muito. E as coisas, quando elas bombam no 4chan, elas são um pouco diferentes do que os outros fóruns de internet. Lá tem muita galera zoeira, muita galera trolando. Então os caras catam a foto e vão inventando contextos diferentes. prints pra foto. E, tipo, teve um hypezinho, assim, de ficar inventando história relacionada ao que seria aquela foto. Especialmente o que a pessoa teria visto pra deixar a cara dela desse jeito. Então, as primeiras histórias que surgiram do Momo era, tipo, a pessoa viu algo muito chocante, viu, sei lá, uma aparição, aí a cara dela ficou desse jeito.
É verdade, eu lembro.
Você lembra disso?
Uhum, comecei a lembrar disso aí. Por isso também, isso daí só ficava mesmo o rosto dela.
Isso, porque o rosto dela, como a resolução da imagem é muito baixa, ela parece mesmo que é um rosto de humano, que nem aquele filme, como é que chama, Andrei? Que o cara puxa a cara dele pra frente e fica um bico assim?
Ah, é Vingadores de Guerra Infinita. Mentira.
Isso.
Os fantasmas se divertem.
Isso. Ele lembra muito essa pegada de os fantasmas se divertem, de brincar com o realismo da coisa, né? Então, as primeiras histórias eram muito isso. Sei lá, e tinha muito meme de, sei lá, eu vi o meu imposto de renda e minha cara ficou desse jeito. tipo, eu vi o último post do Bolsonaro, minha cara ficou desse jeito. Era muito assim, tipo, qualquer um ia inventando uns memes doidos assim, que tinha relação à reação, né? Porque a cara é muito expressiva. Isso morreu por um tempo e ficou esquecido. Daí em 2018, isso vai voltar com tudo, bombando, mas dessa vez como, não como meme, mas como creepypasta mesmo. Creepypasta da galera copiar aquela história original e colar a mesma história em 1 milhão de fóruns, de tweet, de YouTube, e colando aquilo em um monte de site, um monte de plataforma, até isso entrar no popular imagineiro e bombar.
Sim.
E essas ações de fazer o Momo bombar em 2018, elas são ações coordenadas. A galera no 4chan, eles estavam tentando fazer isso viralizar. Então eles postavam e ia lá com um monte de bot, um monte de galera já pronta pra comentar, pra dar like, pra compartilhar e fazer a impressão de que aquilo tava gerando volume. Essa viralizada que deu em 2018, ela foi uma viralizada programada, com intenção de viralizar mesmo. Tipo um bait pra ver até quão longe isso ia, entendeu?
Calma aí, mas com o objetivo de quê?
De viralizar. É só isso.
Como você sabe disso?
Porque eu vi acontecer.
Você sabe que era bot, sabe que fez isso com... Tá, então tá bom. Então você é... Porra, tu tem bastante tempo na internet mesmo.
Chama tempo livre.
É, cara, julho de 2018 eu tava cuidando da minha pesquisa no doutorado, então eu tinha muito tempo não livre que eu tava procrastinando vendo meme viralizar na internet.
Ah, tá, então entendi. Então muito dessa pegada da zoeira, provavelmente,
uhum.
Uma galera começou a tentar ver até onde o meme ia, né? Tipo, aquela coisa da piada interna que tá todos os seus amigos, o galera do fundo rindo, enquanto a galera lá na frente não tá entendendo nada que tá acontecendo. Seria mais ou menos isso, né?
É, e a história era que assim, se você fosse criança ou adolescente e visse o Momo, isso ia causar em você ataques violentos, ia ter automutilação, ia ter suicídio. E tipo, tinha um monte desses posts de creepypasta, pra quem já viu, eles são textos grandes, que você simplesmente dá Ctrl-C, Ctrl-V e joga. Com um monte de nome, um monte de data, um monte de lugar, porque criança X no México teria se suicidado, criança Y na Colômbia teria se matado, porque não sei quem teve ataque epilético. E os caras iam, tipo, cada pessoa que ia copiando e colando e aumentando um pouquinho o conto também, né?
Morreu sim, eu estava lá, eu era a Colômbia. Não, mas é interessante porque me lembrou até aqueles sites malucos antigamente, quando você tinha muito pouca coisa pra ver na internet. Não era assombrado, não. Era outros nomes de site que morte.com.br, essas coisas assim.
Uhum.
E aí tinha aquela foto daquela imagem do fantasma no corredor. Não olhe
isso.
Nos olhos desse fantasma mais tempo, porque senão...
Isso é versão 2018 disso, né? Você não precisa mais de um site que centralize todas essas informações, quando você tem toda uma comunidade de galera empenhada em fazer essa trollagem, né?
Sim, exato, exato. E assim, muita gente deve estar se perguntando, ah, Andrei, dá beleza. Mas esse objetivo do porquê estão fazendo isso é muito difuso, né? E eu vou concordar com você. A gente não tem como traçar muito bem a pessoa que iniciou isso. Mas isso é por uma causa muito simples. Às vezes, na internet, isso acontece. Tipo, eu tava esses dias na internet, aí de repente, todo mundo começa a postar em reply, em qualquer tweet ou qualquer comentário de YouTube ou qualquer coisa. Vasco. Aí eu, caralho, que porra é essa? Vasco, Vasco. É porque caiu no meme que o Edmundo ia no Instagram dos outros, dos famosos, o próprio Edmundo oficial, eu acho. Acho que foi mais ou menos essa história. E ele comentava, Vasco.
Nossa, e, tipo, caralho, cara.
É tão fora de contexto, é tão sem noção que o pessoal, tipo, viralizou e ficou, porra, vamos fazer isso também? Tipo, vamos fazer uma parada que vai deixar todo mundo meio surtado, sem saber o que quer. E provavelmente isso nasceu dentro desses grupos, né? E não tem meio que uma ideia, uma pessoa com um objetivo escuso. É zoeira. É assim mais ou menos que funcionam esses, seja subreddit, Reddit, 4chan, muitas vezes vai nesse sentido, né? Essa coisa meio orgânica de viralização e tal. É aquela coisa do... quase uma sociedade secreta, não, porque eu faço parte do grupinho.
Isso.
Então
isso.
Eu sei da história, eu sei o que, que tá acontecendo e a gente tá rindo de vocês.
Não, a galera adora pensar assim. Eles pensam que eles são melhores de todo mundo. Eles chamam as pessoas que não estão ligadas nesses fóruns, nessas comunidades anônimas, de normies. Pessoas normais.
É, e eu chamo eles de mongoloides.
Ah, cara, é engraçado que em inglês eles são chamados de freaks, né, André?
Olha aí, ó. Tá... oh, caraca, olha, olha aí. Ó.
É, só que assim, essa parada do Momo, ela é diferente porque pela primeira vez a gente vai ter um viral muito grande que não depende de sites, de plataforma de sites. Ele foi viralizar pelo WhatsApp. E não tinha antes, pelo que eu tenho conhecimento, algo tão grande viralizando por a app de mensagem. Porque o WhatsApp não é uma rede social como é o Twitter, por exemplo. Ele é um app de mensagem, cara. E, tipo, você não tem como ver uma timeline nele. E bombou por isso, cara.
Você acha que isso daí foi ele que foi assim? Ou é algo que seria comum a partir de agora? Aí?
Eu posso dar um pequeno pitaco aqui, Lucas? Porque é o seguinte, deixa eu fazer uma pergunta. A Momo tá fazendo tanto, entre aspas, sucesso aqui no Brasil, tanto quanto lá fora? Ou lá fora tá diferente?
Lá fora é diferente porque, assim, o WhatsApp, ele é muito famoso, muito usado nos países de terceiro mundo. Então, eles vão ser os países da América do Sul, sim, o México, da América Central, né? A Índia.
Essa é minha dúvida.
Então, essa história do Momo, ela viralizou pelo WhatsApp através dos países que falam espanhol primeiro. Viralizou muito no Peru, na Colômbia, no México, no Chile depois. Ele foi cair no Brasil quando alguém teve a genial ideia de traduzir isso pro português. Porque a galera empenhada nisso não fala português, eles falam espanhol. Inclusive, uma das grandes viralizações disso foi através de um youtuber peruano, que ele simulou uma conversa que ele teria tido com a Momo, ele teria adicionado o perfil Momo no WhatsApp, em um número que eu não vou falar qual é, e ele teria fingido que ele teve uma conversa com essa Momo, e que a Momo seria uma japonesa que vivia em Okinawa, e esse youtuber foi investigar mais sobre isso, e daí ele tem um susto no final, uma parada mega sensacionalista, ele fecha o vídeo deixando no mistério. E esse vídeo desse cara bombou muito em 2008. Você vê pelo canal de YouTube dele, né?
A galera... 2008?
2018, desculpa, obrigado.
Ah, já falaram, nossa, o bagulho é muito velho mesmo.
Não, esse cara, a galera, muito dos sites que reportaram sobre isso falaram que a identidade do youtuber é obscura, mas não, é o Guto Viscara. O canal dele é o canal Raxo, R-A-X-X-O-O, ou que agora chama Exitosa Fans. É uma parada muito de espanhol, assim, tá ligado? E o canal dele bombou em julho de 2018 por causa desse vídeo que ele fez da Momo. É um vídeo montagem maneiríssimo, mas que é muito pra pegar trouxa, pra pegar adolescente, assim. E quando o YouTube foi deletar esse vídeo, o YouTube só foi deletar esse vídeo em 2019, em março, agora que bombou de novo e deu toda essa polêmica com o YouTube Kids. Quando ele deletou o vídeo, tinha 7.614.557 visualizações. Então, tipo, pra bombar assim, o YouTube não é tanto assim também, cara.
Teria que ver exatamente qual o padrão de línguas espanhol, né?
Esse vídeo do cara tinha mais de 7 minutos. E na versão original tinha quase 11, se eu não me engano, mas eu vou chutar mais que 7 minutos pra não dar errado. E a galera, o que que eles fizeram? Eles recortaram esse vídeo pra ficar pequenininho, fizeram uma versão dublada em português e jogaram no WhatsApp. E o vídeo recortado tem versão dele de 4, de 5, de 6, de 7, em espanhol, em português, em tcheco. Isso bombou muito em um WhatsApp de país de terceiro mundo, essas versões recortadas, que a galera só vai compartilhando pelo WhatsApp mesmo, sacou?
É, por enquanto não tem ainda esse alarmista sobre o que vai ter dessa acusação de que youtubers, hackers estariam inserindo isso nas crianças. Por enquanto, era só essa coisa muito difusa ainda também, né?
Isso.
Do tipo, cada um falava uma coisa, né? 2018, a gente tá.
É, mas veja que maneiríssimo que é o vídeo, cara. Tipo, na questão creepypasta, assim, ele é muito da hora, ele é muito bem feito. Ó, você só pode invocar a Momo se você estiver totalmente sozinho em casa. Então, tipo, o pré-adolescente, o adolescente, ele fica, nossa, não tem meus pais em casa. Tem que ser de madrugada, às 3:03 da manhã, se for possível. Que já dá aquele baque, né? Nossa, horário 3:03. E durante o ritual, a pessoa tem que estar na completa escuridão. Então, você tá sem seus pais, tá na madrugada, tá na escuridão, completamente completamente fora da sua zona de conforto. Você provavelmente viu uma tonelada de vídeos sobre isso na internet. Então você tá naquele cagaço grande. E daí o cara no meio do vídeo pergunta: quem é você? O que você quer? O que você é? O que você está fazendo? E o bot ali do Momo, né, só responde em espanhol, que é engraçado porque é uma japonesa, né? E ela responde em espanhol. E ela responde: esperando. Oh, e fica no mistério. Aí, tipo, isso foi muito legal porque bombou muito na galera de colégio nessa época, mas de 2018 assim mesmo, né? E, tipo, pá, era modinha, cara.
É bem parecido com o Charlie Charlie, né? Só que um pouco mais elaborado.
Isso,
porque aí
isso
lidava com material audiovisual e tal. Essa coisa não foi apenas só aquela coisa como o Charlie Charlie. Foi simples, né? Era algo simples de se fazer.
É, tipo, fora do Brasil, assim, em 2018, teve bastante matéria de... Sabe esses canais tipo a Band, assim? Só que fora do Brasil? Tipo, a Rede TV. Teve muitas dessas reportagens, tipo, do Datena falando isso. Desse naipe bem mega sensacionalista. Olha que as criancinhas na escola estão sendo expostas. Olha que os adolescentes estão fazendo. Muita coisa mexicana, muito caso mexicano também. A Rede Record, em 2018, tinha feito uma matéria sobre isso também. Na parte regional dela, no Balança Curitiba. E, tipo, falava muito pros pais ficarem atentos, né? Tipo, essa pauta dos canais sensacionalistas de TV e portais de internet alertarem os pais sobre alguma coisa muito perigosa que parece inocente é uma pauta de canal local americano. Aqui nos Estados Unidos, como a TV aberta é muito pequena, ela é muito local, muito regional. Então você tem muito desses canaizinhos pequenos que é só pra, tipo, não é nem uma cidade, assim. Tipo, é só um conglomerado de vilazinhas, às vezes, uma cidade pequenininha. E, cara, se você liga nesses canais de notícia, eles são muito, sabe, aprenda 5 siglas que seu filho está usando, como LOL e LMAO, que seu filho, na verdade, quer dizer que tá usando crack na escola. Tipo, umas matérias mega sensacionalistas, assim. E pela primeira vez eu vi isso em canais de notícia latinos e brasileiros. E foi engraçado ver isso, porque a galera que tá ligada nos canais americanos sabe que tem essa pegada super sensacionalista pra pegar o cara que é mais simples, que não conversa muito com a criança dele, com o pré-adolescente dele, e bombando no Brasil, na América do Sul, na América Central, esse tipo de notícia mega sensacionalista. Foi bem engraçado ver na época, cara.
Então, porque isso foi muito legal, porque algumas pessoas chegaram a comentar, mas muito, sério, foi muito pouco mesmo. É como se realmente só ficasse dentro desse círculo mais juvenil mesmo. Chegava pra gente de alguma maneira, só que nada muito... Aí eu olhava praquilo, tá, beleza, tem esse número, a pessoa liga, alguém comenta, isso é a coisa mais velha do mundo, esses bots, né? Antigamente, no Rio de Janeiro, eu não lembro como e tal, mas, tipo, alguém tinha programado pra você ligar pra um certo número, alguém atendia. Aí, naturalmente, você tem algumas palavras que você vai repetindo qualquer contato, né? Alô? E aí, nesse em específico, era pra te pedir, dava a instrução pra você ligar pra pessoa e perguntar alguma coisa. Então esse era o gatilho. Não é que o bot identificava esse gatilho, porque na época acho que nem tinha tecnologia pra isso, que eu era bem moleque na época. Mas eu já tava programado. Então era você falar alô, a pessoa falava alô, você mandava a frase, e automaticamente a gravação tinha um gapzinho, a lacuna pra você fazer a frase. E aí depois de 5, 6 segundos, um cara ficava pistola com a coisa que você disse. Ah, porque não sei o que, você vai tomar no cu e tal. E a gente se amarrava nessa porra, até a gente descobrir que isso era uma gravação, na verdade. O cara ia falar aquela coisa, independente se você falasse ou não e tal, mas era muito interessante, porque era mais ou menos isso, né? Dá pra fazer isso naquela época com um telefone, a pessoa comprar um número, instalar, criar um bot de alguma maneira, colocar uma gravação e inventar uma história dessa. Cara, dá pra fazer isso pelo WhatsApp de maneira muito fácil. Só que essa questão é, tipo, muito provavelmente, uma pessoa de fora, um adulto, nunca saberia que naquela época eu sabia que um número, se você perguntasse algo, um cara ia pistolar com você. Sabe, igual aqueles trote do Mução, que, tipo, tu chama o cara pro apelido, o cara fica pistola. Era mais ou menos isso na época, né? E isso pra gente foi me lembrou muito isso, foi muito parecido, né? Foi algo que, com certeza, a gente não se interessou, porque é bobo, né? Tem muita dessa coisa na internet que é só pra essa coisa loira do banheiro e tal, que é muita coisa juvenil mesmo. Então acabou não tendo nada, né? E aí, eu posso estar enganado, mas lá pro final de 2018, isso meio que deu uma morrida, né? Momo, ninguém falava muito, eu tô enganado.
Sabe como isso foi ressurgir, Andrei? Ele foi ressurgir como Baleia Azul. Muito bem lembrado pelos nossos pauteiros que trouxeram informações maravilhosas pra gente hoje. Mas essa pegada da Baleia Azul, que todo mundo ficou muito preocupado com o suicídio, com a automutilação, o Momo já tinha essa pegada, viu? Lá em 2018 ainda não tinha muito bot, ainda não tinha muito essa parada de WhatsApp, era só mesmo mandar o vídeo, mas a galera já ficou preocupada no estilo da Baleia Azul. Tanto que eu acho que o Momo é o precursor da Baleia Azul, assim, sabe? A Baleia Azul só foi existir porque o Momo fez isso primeiro e provou que dá certo.
Sim, sim.
Mas então esse do Momo, da questão de suicídio, já veio nas outras surgimentos deles? Já tinha?
Já tinha.
Já? O que eu vejo isso no de agora, né? É isso que eu acho foda, né? Você acha que tem isso, mas eu achava que era só de agora.
Teve canal de notícia de países latinos, não vou saber qual país agora que não dá pra ver pelo vídeo, falando em espanhol, que já fala em crianças tentando automutilação e suicídio.
Uhum.
Tipo, o cara praticamente tava lendo a creepypasta ali no ar, sabe? E sem nenhum cuidado.
Isso que é o grande problema, sabe? Isso que eu acho puta, sabe? Que deixa puto.
É. E em 2018 teve um pouquinho disso. A pegada foi bem pequena, mas teve um pouquinho disso. Isso foi votar com tudo com a polêmica do YouTube Kids de 2019. Eu gostaria, se o Andrei permitisse aqui, que eu tô falando bastante, se ele não permitir, tudo bem, de dar um pouco de contexto do que é o YouTube Kids e por que isso bombou no YouTube Kids.
Não, calma aí. Antes de você fazer isso, deixa eu fazer uma pergunta. Rafael Jacana, você que tá aí quietinho. Você que trabalha na escola, em 2018 você viu uma movimentação dessa? Você escutava seus alunos falar alguma coisa sobre? Como é que foi pra você?
São pessoas mais de idade, são pais. Então, pra uma coisa dessa viralizar da forma mais sensacionalista possível, e a gente sabe que a galera compartilha as coisas no WhatsApp sem nem ver o que é, sem checar, sem nada, é dois palitos, né? Acontece que assim, o YouTube, ele foi muito criticado em 2017 e em 2018, por causa que o conteúdo pra criança dele tinha muito shitpost. O que que acontece? A galera que faz vídeo de modelagem 3D, que faz uns vídeos bem toscos, extremamente toscos em CGI, eles descobriram que se você pegar qualquer personagem infantil, Shrek, Elsa, e tacar dançando em um vídeo de extremamente baixa qualidade e soltar no YouTube, criança vai acabar assistindo aquilo por causa das recomendações do YouTube. E você vai ganhar dinheiro com aquilo. Então surgiu uma indústria de criar os vídeos da pior qualidade possível, uma parada inacreditavelmente ruim, e jogar no YouTube pra criançada ver quando os pais não estão prestando atenção. Os pais deixam a criança vendo YouTube 2, 3 horas seguidas, a criança passa em um monte desses vídeos bosta e o cara faz um rio de dinheiro em cima disso. E o YouTube tava sendo muito criticado, especialmente nos Estados Unidos, por causa desse conteúdo inapropriado para crianças, a fim de só gerar dinheiro através de monetização de propaganda.
Deixa eu fazer um parênteses, Lucas, rapidamente. O YouTube em si, acho que foi muito parte do período e que as discussões ainda não terminaram. Elas podem ter até mudado um pouco de aspecto, mas casa muito bem com essa época em que o YouTube em si, como plataforma, estava sendo muito criticada no geral, mas não à toa também, né?
Uhum.
Foi exigido dele uma certa curadoria de conteúdo, porque ele chegou naquele momento em que o pessoal já estava sabendo como o algoritmo funcionava, como os usuários funcionavam, de maneira geral. Então, por exemplo, isso foi muito discutido no âmbito político, né? Por exemplo, no YouTube, você chega num vídeo extremista e radical de maneira muito fácil, muito rápida, né? Então você pega um cara, tipo, sei lá, de política, eu não vou citar ninguém pra, enfim, não depois não ter dor de cabeça pro meu lado, mas um cara que é mais ou menos razoável, mas pra esquerda ou mais pra direita, aí você assistiu o cara. Aí aquilo te linkava pra um cara que era mais, que era menos razoável naquele aspecto. E daqui a pouco ele te levava pra cada vez a coisa mais radical. Isso apenas por questão do algoritmo, porque o algoritmo identificava que você tinha interesse naquele assunto, interesse naquilo, e aos poucos ele vai, tem vários estudos relacionados a isso, né? Ele vai extrematizando, eu nem sei se essa palavra existe, extremalizando o usuário a ponto de que Terra Plana, Olavo de Carvalho, essa maluquice, que enfim, ninguém dava muita importância, ninguém levava muito a sério, mas de repente o cara começa a pensar diferente, porque ele tá indo numa linha de argumentação que às vezes nem faz muito sentido, mas é algo que a própria plataforma tá indicando. Se isso acontece na política, isso também acontece em um menor ou maior escala em outros aspectos dentro da plataforma, né?
Eu arriscaria em maior escala pra criança. A quantidade de shitposting de vídeo de péssima qualidade de CGI pra criança tava tamanha que o YouTube criou uma repartição, um novo departamento, meteu uma diretora ali dentro, investiu uma grana pesada e criou uma plataforma nova, o YouTube Kids, pra garantir pros pais, olha, aqui o conteúdo de criança tem curadoria. Se você botar sua criança pra ver YouTube Kids em vez de ver só YouTube, você pode ter certeza que não vai ter esse tipo de vídeo inapropriado. Porque no YouTube tava assim, cara. As pessoas aprenderam a manipular o algoritmo de uma forma que quando o Momo tava estourando de novo em 2019, era só você colocar Momo no título título que aquilo ia ser recomendado pra trocentas pessoas e você ia fazer dinheiro em cima daquilo. Às vezes não precisava nem ser no título, só no thumbnail, só de ter fotinha do Momo, pum, bombou.
Assim, eu posso ter, sei lá, cometido um erro, apesar que não é erro, porque o filho é meu, sei dessa porra melhor do que os outros, porque o filho é meu. Mas a questão é a seguinte, o que que eu faço pra eu saber o que que meu filho assiste no YouTube?
O histórico, cara.
Não, meu filho não esconde, ele é só uma criança de 4 anos, ele não tem essa manha necessariamente. Mas qual é o lance? Ele vê tudo na minha conta. Tudo que ele vê na minha conta não recomenda nada de criança, só fica recomendando vídeo, documentário, coisas que eu assisto, né, básico. Então quando ele assiste, tudo que ele vai assistir depois desaparece, porque eu assisto mais o YouTube do que ele. Então não fica um ciclo de criança infinito ou um vídeo que vão degringolando para uns vídeos de coisa feia, mal feita. Os vídeos que ele assiste acabam sendo mais filtrados porque eu e ele assistimos. Então o YouTube não sabe o que indicar para nós dois. Fica um negócio muito controlado. O YouTube fala, caralho, é um retardado.
Ciro Gomes e Elza cantando Frozen no mesmo perfil.
Ciro Gomes e Elza cantando Frozen.
Basicamente, quando o Kalel vai assistir alguma coisa no YouTube, ele assiste só coisa sobre dinossauro ou sobre GTA ou sobre Homem-Aranha. Aí tu vai falar assim, porra, GTA? Só que aí ele vê o vídeo do GTA do Homem-Aranha.
Caramba.
Aí é basicamente o filme Carros, né? O GTA com a skin do filme Carros e um cara, em vez de ser uma skin normal do GTA, um cara vestido de Homem-Aranha, no cara, no sentido do jogo, correndo com carrinhos por loops e coisa assim. É maravilhoso. Até eu gosto.
Mas eu tô falando, essa galera que faz conteúdo pra criança, eles têm a manha do algoritmo a um ponto que eles fazem mil versões da mesma coisa, de péssima qualidade, pra pegar todos os tipos de palavra-chave que o YouTube pode recomendar pra criança.
Às vezes, se o seu menino fosse menina, às vezes era a Elsa no mundo do GTA com os...
Lá. Cara, tem um meme da Elsa da Bazuca no GTA, que ela sai por aí bazucando tudo. E esse meme só existe, a Elsa da Quebrada da Bazuca, porque tinha muita criança menina que assistia GTA. Cara, a gente tá zoando, mas é verdade, tem um meme da Elsa da Bazuca.
Com certeza.
Por causa que a galera ficava colocando a Elsa de skin no GTA pra viralizar com conteúdo mais virado pra menina. Mas, cara, é uma máfia isso, cara. É um tráfico de conteúdo.
E mais do que isso, só pra uma coisa também, que é pra deixar bem alerta isso mesmo, porque uma coisa, beleza, o shitpost no caso, pode ser qualquer coisa aleatória que não faça sentido, mas por estar os personagens ou por ter alguns elementos ali que a criança naturalmente se identifica e gosta, vai. Mas isso parece também muito aquela coisa, Andrei, mas se a pessoa tá assistindo, se a criança tá assistindo isso, o que que tem a ver? Tipo, ela gosta de coisa colorida, gosta de coisa e tal. O problema é que com essa falta de curadoria tem as pessoas que zoavam isso também. Então tinham pessoas que pegavam esses esquemas 3D da Elsa, do Frozen, do Homem-Aranha, e colocavam em contextos extremamente violentos, às vezes de abuso sexual. Tinham vídeos relacionados a estupro de personagens estuprando o outro. Cara, na época, é que hoje tá meio fora de moda, mas há 2 anos atrás era Minecraft. Era cara velho, barbado, tipo, fazendo aquelas encenações de Minecraft com o boneco dele, com cenas de sexo, violência, coisa nesse sentido. Vou roubar, vou matar, vou comer, vou fazer o que for. E isso tava pra criança, porque, cara, a criança colocava Minecraft, consumia aquilo, muitas vezes ela poderia ser menorzinha ou maiorzinha, às vezes ela podia não estar entendendo, às vezes podia estar entendendo, mas tem aquela coisa da criança, daquela coisa do tato proibido, meu pai não pode ver, né, o que que é isso, nossa, como é que isso é legal. Também tinha essa coisa, que era uma preocupação muito séria com o YouTube, e que ele foi muito criticado. O YouTube já tinha tomado porrada com aquela parada do Logan Paul, com a Floresta dos Suicidas lá, onde diversas empresas, né, teve até um termo pra isso, né, as empresas tiraram patrocínio do YouTube, o YouTube sentiu, e na época, porque é sempre assim, né, você mexe no bolso, aí o pessoal corre atrás, né. Até o momento o YouTube tava cagando e andando, mas é muito disso, né? Mas por que a gente tá comentando disso? Porque às vezes o ouvinte pode estar um pouco perdido porque não tá sabendo das notícias. A ideia é que começou a viralizar agora em 2018...
2019.
Desculpa, agora no início de 2019, uma notícia de um pai ou uma mãe, dependendo, tem várias versões, dizendo que hackers tinham invadido o YouTube ou canais do YouTube e estavam colocando essa personagem Momo no meio do conteúdo infantil. Então você imagina, tem um vídeo rolando normal, aí de repente tem 5 segundos do Momo pedindo pra criança cortar os pulsos, se matar, fazer alguma coisa, e aí voltava o vídeo. E aí, fudeu, né? Aí a gente teve o fim do mundo nessas últimas semanas, né?
Cara, tu falou uma coisa que agora veio na minha memória. Alguém comentou isso comigo tem uns 2 ou 3 dias. Não, Rafael, hackearam o YouTube e estão colocando vídeo desse Momo, porque eu comentei esses dias com uma pessoa. E exatamente isso, eu falei, cara, não dá, tal, não conheço isso, não tá, pesquisa, tal, e você mandou a pauta depois, eu acabei, por isso que eu comentei. Ia pesquisar sobre.
Uma dúvida, ô Rafa. Essa pessoa era adulto, era pai, mãe?
Adulto, pai. Ele falou que viu? O cara trabalha com o meu sogro, trabalha com a gente. Não, meu filho, porra, aconteceu. Tô com o maior medo disso acontecer com ele.
Sei bem como é isso.
Tão hackeando o YouTube. Aí eu, cara, eu não sei, não ouvi falar não. Já ouvi falar no Mom, mas eu sabia que estavam colocando no vídeo de criança. Ele, tal, tem que dar uma olhada. Uhum. E tipo, o meu filho vê YouTube, geralmente ele uma hora por dia, duas horas por dia. Ou ele fica jogando, ele escolhe. E ele nunca presenciou nada disso, entendeu? Então assim, eu não sei qual é a sorte que a pessoa tem que ter pra ser sorteada nisso. Porque não existe.
O que fez isso bombar de volta no Brasil foi o maldito do caso Bianca, que foi uma reportagem com um pai e uma mãe que teriam descoberto que a filha teria visto esse conteúdo várias vezes e que ela estaria mais carente, ficando grudada nos pais, com medo, mais tímida por causa desses vídeos. Por causa desse caso da Bianca, isso se espalhou como se tivesse tacado fogo na gasolina no WhatsApp, cara. Os pais todos piraram no WhatsApp e todo mundo começou a falar: você já ficou sabendo que tem um hacker, que tem hackers no YouTube colocando Momo nos vídeos? E cara, e a galera pegava pedaço de vídeo sem contexto, pedaço dos vídeos de creepypasta e mandava junto no WhatsApp. Tinha gente jurando de pé junto que viu vídeo do Momo no YouTube Kids. O que não... Ninguém conseguiu provar isso ainda. Ninguém conseguiu ver isso no YouTube Kids. Mas tem muito pai que jura de pé junto que viu no YouTube Kids. E eu tenho certeza pra mim que essa galera viu tudo isso no WhatsApp. E viu um monte de print soltado no WhatsApp, um monte de recorte de vídeo no WhatsApp, e achou que tava vendo no YouTube Kids, cara. E, tipo, essa notícia se espalhou através dos pais de tal forma que aí você gerou o que a gente chama de profecia autorrealizável, né?
Não, calma aí. Antes de você pesquisar isso, acho que existe um porém aí que a gente... Um elemento que é crucial, que é mais a origem do que esse caso Bianca, provavelmente, ele foi algo que deu enxerto, né? Deu corpo pra isso, pra... Uhum. Seria um cara que é brasileiro, que teve uma filha, que a filha é de verdade e tal. Mas antes de qualquer coisa, a gente precisa falar sobre essa volta em 2019 dessa lenda urbana através daquele post. E aí, eu vou deixar mandar um abraço aí pro Gilmar do Efarsis, que já gravou com a gente, inclusive, episódio, se não me engano, 96, que a gente falou bastante sobre essa... não era fake news na época, eram épocas mais simples, mas falando bastante sobre as mentiras, né, naturalmente, que vão se espalhando na web e que, enfim, a gente não tem como mensurar isso, né? Mas existia um post de uma americana em inglês, é um post no Facebook, ela falava: olha, tá acontecendo... E que falava mais ou menos tudo isso que a gente tá falando. Que ela foi deixando a criança, e aí ela começou a ficar esquisita. Eu vou ler aqui pra vocês, só pra gente ter certeza do conteúdo disso, pra gente falar certinho. Seria um caso alerta, né? Seria um pai pro outro, uma mãe pra outra, né? Alerta, mandado isso... Traduz isso aqui pra mim, Luca, porque eu vou me enrolar tudo pra palha.
Então, é um post da Love Westington, no dia 17 de fevereiro de 2019, e ela falou: alerta parental, mandado por alguém que é pai, mãe, residente aqui da área. Eu estou muito alarmada porque eu descobri algo que eu vi hoje. Quando eu fui pegar minha criança na escola, eu pedi pra ela conversar comigo. Ela falou que chorou 3 vezes por causa do Momo que ela teria visto no quarto dela à noite tentando matar ela. Quando eu cheguei em casa, eu falei com ele... Ela trocou de ela pra ele aqui. Quando eu falei em casa, eu falei com ele e ele me disse que algumas crianças da escola teriam dito pra ele do desafio do Momo. Eu fiz um pouco de pesquisa e descobri que esse desafio é tá viralizando entre crianças e adolescentes, onde você manda mensagens através de um número de telefone e você conversa com um personagem chamado Momo, que ela te diz pra você se machucar, se automutilar e tenta descobrir informações sensíveis sobre a criança, sobre os pais dela, pra usar depois pra causar terror na família e tentar fazer as crianças se matarem. Quando uma criança vê um vídeo do Momo, ela vai ficar dizendo pra todo mundo que o Momo tá tentando matar ela nos sonhos. Agora eu tenho um filho com muito medo, que não consegue dormir e estou muito preocupado sobre as crianças na escola. E esse alerta vai gerar uma reportagem nas revistas mais sensacionalistas, nos portais mais sensacionalistas na Inglaterra. Galera, na Inglaterra tem muito, mas muito portal sensacionalista. Como tem o Meia Hora e o Extra no Brasil.
É, a terra dos tabloides, né?
É, os tabloides ingleses, eles são, assim, muito mais agressivos do que os tabloides brasileiros. Os brasileiros são até legais de ler.
A Inglaterra praticamente inventou o tabloide, né, cara?
Exatamente. E, cara, isso de alguma forma fez reviver o Momo ao ponto disso voltar no México, voltar no Chile, voltar na Colômbia, voltar no Brasil, voltar no Peru. E isso reviveu. Acho que isso os tabloides conseguiram fomentar um buzz em volta dessas palavras-chave, a ponto disso voltar a circular por WhatsApp no Brasil. Interessante porque isso não tava circulando mais no WhatsApp no Brasil. Se tava, era muito pouco, né? Foi uma parada inglesa no Facebook que veio voltar a bombar no WhatsApp brasileiro. Por quê? Tabloide jogou lenha na fogueira, depois você vê reportagem brasileira jogando lenha na fogueira, e a hora que você foi ver, se tornou aquela profecia autorrealizável.
Exato, né?
Que de tanto das pessoas falarem pra você, cuidado com isso, esse assunto bomba, e as pessoas interessadas em fazer os canais de YouTube delas, os sites delas bombarem através desses assuntos que geram buzz, vão lá e publicam mais coisas sobre o Momo, mais título com o Momo, mais thumbnail com o Momo,
sim,
que gera mais buzz, que gera mais pais preocupados, e essa profecia vai se autorrealizando pra sempre, né?
Sim, exato, né? Porque essa, eu acho que essa é a questão toda. Porque assim, até hoje, e assim, eu vou ser bem sincero com vocês, ouvintes, não existem evidências sólidas que nada disso tá acontecendo. Não existe. Existem esses relatos que a gente não sabe de onde vem, a gente não sabe da pessoa. Por exemplo, esse caso Bianca, que o Lucas falou antes de falar desse caso inicial, esse caso Bianca acontece depois dessa viralização que já tá acontecendo.
Um mês depois, cara, tipo, bombou na Inglaterra esse assunto e depois morreu no começo de março. Já tinha passado meio mês, isso tava morrendo lá na Inglaterra, até que desapareceu em março. Aí em março, bum, bombou de volta no Brasil.
Sim, sim, sim. E é exatamente essa questão. E aí, por algum motivo, chega aqui no Brasil, e aí, beleza, o pai sabe e ela pergunta, filha, você conhece o que é Momo? Muitas vezes esse Momo pode ser aqueles vídeos antigos, ou pode ser aquela coisa super impressionante. Se você digitar Momo, você vai encontrar, você tem 2 anos de material que tem aí no YouTube normal. O que foi falado aqui, ó, na reportagem? Vou pegar aqui do caso Bianca, ó, abre aspas. Mais tarde, quando o casal sentou para conversar com a filha, veio a surpresa. Bianca já havia visto Momo cerca de 3 vezes. Ponto 1. Não fala qual o contexto, não fala se ela tava assistindo um vídeo infantil e de repente saltou Momo falando pra ela fazer alguma coisa.
Não fala seu Tube Kids, que é muito importante.
Sim, vou continuar aqui a citação. Estava muito assustada e amedrontada com o que vira. Assim que começamos a conversar, ela teve uma crise de choro e não conseguia nem falar. Cara, sabe o que isso tava me suando? Tava me suando muito essa coisa de... Cara, quando... Eu não sei se isso corrobora com... Não sei se o Kal-El tem idade pra isso, Rafael. Mas às vezes eu noto que muitas vezes pode ser isso também, daquela coisa de... O pai vai perguntando e a criança ela vai falando e concordando. Mas ela não tá necessariamente falando. Ela tá só repetindo o que o pai tá falando, falando, oh, criança, você viu? E ela fala, vi. Só que se você perguntar, viu o quê? A pessoa não, a criança não vai saber responder. Porque ela tá ali, tá num contexto diferente, porque o pai dela chamou num canto. Então aquilo ali já é meio que uma situação desesperadora pelo contexto, porque geralmente o pai faz isso quando o assunto é sério, né? Então ele vai, então já tá naquele contexto. E aí a criança começa a ficar desesperada. Aí ela começa a chorar porque acha que tá fazendo alguma coisa errada. Aí ela vai confirmando.
Andrei, isso que você falou é excelente, porque acontece demais com criança. O meu filho tem 4 anos, e é assim, eu vou fazer dever de casa com ele, eu tava fazendo dever de casa com ele. Um exemplo bobo pra vocês entenderem o que o Andrei acabou de explicar. Kal-El, cadê a letra A? Aí ele olha assim, aí se tu vê a letra A e fala assim, é essa aqui? Ele fala, sim. Aí eu apontei pra F. Se eu apontar pro A direto, ele vai falar, sim. Eu vou falar, caraca, tu acertou a letra A. Aí eu aponto pro segundo, a letra A é essa aqui? Ele vai falar, sim. Ah, pô, meu filho sabe qual é a letra A. Aí eu apontei pra letra D, ele vai falar, sim. Isso é, eu tô falando pra ele qual é a letra, ele só tá falando sim. Aí eu sempre prego essas pecinhas nele, olha só, eu sou meio ruim já, né? Eu, essa aqui? Aí ele fala, sim. Aí eu começo, não, essa aqui é tal letra. Agora, hoje em dia, eu vou falando, Kal-El, essa ali é letra K? Ele olha. Se ele achar que é, ele fala sim. Se ele achar que não, ele fala não. E ele sim. Vai desenvolvendo mais ou menos nesse sentido. Porque é isso que tu falou. O pai começa a descrever uma cena. A criança vai concordando. Não, você viu isso? A criança, sim, você viu isso? Sim. Então, pode ser que aconteça isso. Porque isso é um fato. A criança concorda com você conforme você vai narrando a história.
Ou mais do que isso, né? A própria criança poderia já saber do Momo, que como eu falei, isso viralizou dentro da garotada, né? Ligar pra Momo, desafio... Era Momo, desafio Momo, né? ou até mais do que isso, a ver os vídeos, né, da galera do Assombrado, do próprio Mundo Freak, se a gente tivesse feito, falando e viu aquilo, aí a pessoa, aí o pai falou, ah, você viu no YouTube? Vi. Ué, tá lá, viu, realmente viu, mas era outro contexto, era outra parada. Porque essa galera, galera, fica bem atento nisso que eu vou falar agora. Eu não tô aqui pra deslegitimar o alerta dos pais, passar pano em uma situação que esteja acontecendo só porque eu quero... A questão não é essa. A questão é que a maior evidência de que isso está acontecendo, que é os vídeos, sei lá, você entrar hoje no YouTube Kid e procurar se tem Momo no meio, não existe. Não existe nenhuma evidência, não existe nenhum vídeo material que comprove que isso aconteceu ou tá acontecendo. Pelo contrário, agora, se você entrar, provavelmente pode até ter. Eu até duvido, porque como o próprio Lucas falou, deve estar passando por uma curadoria, e mais ainda agora com o alerta dos pais. Mas com toda certeza, tem gente hoje editando... Ah, Andrei, mas eu recebi no meu WhatsApp o vídeo e tá lá realmente conteúdo infantil, corta pra Momo falando besteira e volta conteúdo infantil. Tudo bem. Mas aí entra a profecia autorrealizável, que é, ah é? Então o pessoal tá falando disso? Tem gente que faz pela zoeira, tem gente que faz só... Galera, tem gente que cria fake news, cria notícia falsa, só pela zoeira. Tem gente que cria com objetivos escusos, do tipo, ah, pra você apronta uma notícia falsa pro adversário político do cara que tá me pagando. Acontece. Mas tem gente que faz só pela sacanagem da coisa.
Bicho, não é só gente. Existem grupos grandes, organizados, departamentais, com designer, com editor de vídeo, prontos pra fazer esse tipo de pegadinha. E a galera se encontra tudo em fórum, marca, combina direitinho, e a parada é toda programada, cara. Tipo, não sejam inocentes de acreditar no que vocês recebem no WhatsApp, pelo amor de Deus.
Uhum. Não sejam eleitores, pelo amor de Deus.
Caralho. Rafael é anarquista.
Não, eu entendi. Rafael fez uma provocação.
Tá certo, sim.
Fez uma provocação. Uhum. Não sejam com seus filhos como vocês foram nas eleições, suas mulas. Uhum. Não, mas brincadeiras à parte, eu acho que, pelo menos, eu vou tentar dar um sentido poético pra toda essa polêmica, tudo que tá acontecendo. No original, Momo era aquela figura folclórica da mãe, né, que morreu no parto e não tem filho pra criar e tem toda essa história. Eu acho que é muito irônico, muito poético, a gente voltar nesse 2019 com essa lenda urbana e isso, de alguma forma, fazer com que os pais passem a prestar mais atenção no conteúdo dos filhos. Porque, assim, a gente também não pode ser muito sacal, porque, assim, eu não tenho filho e é muito fácil chegar cobrando e falar, ah, senhor pai, senhora mãe, poxa, como você não sabe tudo que o seu filho assiste? Cara, muitas vezes o tablet e o celular tá na mão da criança justamente pela falta de tempo dos pais que precisam estar no trabalho, precisam estar nas suas tarefas. É muito inocente da minha parte achar que o pai vai ficar assistindo o histórico inteiro da criança que passou o dia inteiro online. Por isso que também é muito importante essa curadoria das plataformas. É meio que um misto, né? Você precisa conversar com a criança, precisa estar ali, né? E eu acho que disso, de certa forma, tem um eco nisso, né? Isso é muito interessante.
Colaborou positivamente.
Mais ou menos.
Ô, Dre, só deixa eu ver se eu entendi. Você diz, então, que isso daí, pelo menos, iria ajudar aos pais ficar mais de olho ao que a criança tá vendo?
Não, eu acho que dá pra gente tirar...
Acender um alerta.
Eu acho que dá pra gente tentar tirar um alerta, só que não dá pra gente passar pano pra essa história também. Porque isso, infelizmente, as pessoas, elas estão acreditando em absolutamente qualquer coisa. Isso foi meio que inocente. Não, ninguém sofreu com isso, né? Teve um pai que falou, ah, eu não deixo mais minha criança assistir YouTube, é só Netflix e alguma outra coisa lá que ele falou que era um streaming infantil. Tá, beleza, isso não afeta nada, só afeta o YouTube, foda-se o YouTube, eles que mereçam a morte porque eles estão fazendo cagada.
Caralho.
Beleza, foda-se. O problema é que quando isso passa a ser notícia de pra pessoa ser linchada na rua... É um tris. Qualquer coisa. E isso é muito comum. Qualquer lenda urbana, qualquer coisa.
São duas lições, cara. São duas lições. A primeira lição é... Não deixa o YouTube criar seu filho, cara. Não adianta você meter a cara da criança 2 horas ali no YouTube e depois, tipo, foda-se, sabe? Eu vejo muito isso da galera quando sai. A criança tá chata, tá atrapalhando no lugar público, restaurante, shopping, assim. O cara mete a tela na frente da criança, pum. Hipnotizou a criança, ela vai passar as próximas 2 horas enfiada no YouTube. Foda-se, sabe? Não dá mais pra fazer isso. Essa é a primeira lição. A segunda, mano, eu não sei quando que a galera vai aprender que você é responsável por aquilo que você compartilha em rede social e no WhatsApp.
Sim, sim.
Você é responsável. Cara, os pais criaram o pesadelo que eles temiam. Vocês têm que parar e pôr a mão na consciência e começar a pensar no que vocês estão compartilhando. Ah, eu não sei se é verdade, mas não tem essa, cara. Vá atrás da informação. Você não verificou a informação, não compartilha. E não é só as coisas que te dão medo e alarde, não. Quanto mais você gosta, Quanto mais você curte a informação, mais você tem que verificar ela.
É, mas é, de fato, isso daí... quando o André jogou o tema e tudo, eu falei, meu, aquela do vídeo, né? Mano, como eu odeio isso daí. Tipo, não é que eu odeio a Momo, sabe? É simpática, ok, beleza. O meu problema é essa questão das pessoas estar sem senso crítico e sem questão de ir atrás, sabe? É, isso é, que é uma coisa pessoal minha, que eu sempre reclamo tudo. E a gente tá vivendo uma época que a gente tá vendo os resultados disso, né? Direto aí, né?
Sabe qual é, Léo? O botão compartilhar não custa dinheiro nem dá choque. Não tem custo nenhum, né?
É foda isso, sabe? E aí, aquela coisa que aí vai aumentando como... É, questão de lenda urbana, de todas essas coisas aí, a gente já tá acostumado. Mas, porra, tá pegando uma coisa... Assim, da Momo, por mais pesado que seja essa questão de, ah, não, tá se mutilando, coisa assim, né? A ideia, né? A narrativa. Mas, né, ainda tá... Só tá mais assustando mesmo os pais. Mas, ainda assim, a gente tá vendo como que procede esse ponto fraco que as pessoas têm. De que... Como o Lucas falou, ah, não sei se é verdade, mas ó, olha isso aqui também, ah, vai que, né, é verdade, então compartilha. Porra, não é assim, meu. A gente brinca na questão aqui de eu do seu lado cético, assim, então não acreditar em nada, mas falando na seriedade, a questão do ceticismo é isso, caramba. Você tem que ver se aquilo lá de fato é ou não é, vai atrás, e principalmente que a gente tá falando do seu filho. Então se você tá tão preocupado assim, pesquisa, não vai já... compartilhando, falando, ó, minha criança viu ali a imagem do Momo, e ela ficou assustada. Então quer dizer que tá mesmo no YouTube Kids, tá falando pra se matar, tá não sei o quê, e você já compartilha, você já fala pros outros. Porra, meu, pesquisa, caramba.
Caralho, ficou pistola, ficou pistola, hein?
É, fiquei.
Hashtag Léo Pistola. É, não, mas assim, mas eu vou ser aqui o advogado do diabo.
Andrei, conta pra nós do Goofy Dump, pra galera entender como que esses negócios são produzidos, como que eles são, que tem uma linha de montagem de fazer esse tipo de viral.
Bem, um dos vídeos que mais tem assustado as pessoas do Brasil mostra uma garota brincando com slime, um tipo de geleca, também é interrompido pelo Momo, né? Seria mais ou menos isso. Isso foi uma das coisas que eu recebi pelo WhatsApp também. É, inclusive, não era nem velho pai não, tá? Era molecada que fica zoando os outros de fake news, mas sem contexto daquilo, de onde que aquilo tá surgindo, de repente pinta o vídeo na tua cara, obviamente que a pessoa não necessariamente compartilhou aquilo dali pra frente, mas só falou, nossa, que escroto e tal, quem faz esse tipo de coisa? Assumindo aquilo como verdade, né? E esse vídeo supostamente comprovaria que a Momo estaria infiltrada em vídeos com conteúdo infantil, né? Esse do YouTube Kids. Mas na verdade teria sua origem no site Guff Dump. Esse site hoje é atualmente restrito, acesso apenas por usuário e senha, porém eles divulgaram uma notícia sobre o ressurgimento de Momo no dia 28 de fevereiro. Eu vou deixar o... Será que eu deixo o vídeo da garotinha do slime? Porque o pessoal pode simplesmente pegar e compartilhar como se fosse verdade, né? Eu não vou... Confia em mim que esse vídeo existe, tá? Eu não vou postar porra nenhuma, não. O curioso é que esse site foi criado recentemente, no dia 15 de fevereiro de 2019. 2 dias antes dessa história começar a ser disseminada por essa página, né? A Love Westington. Eu não sei a pronúncia, mas foi essa página inicial que eu pedi pro Lucas traduzir, que foi o primeiro post falando sobre esse alerta, né? É uma página gringa. Além disso, as contas no Twitter criadas em fevereiro desse ano, Facebook, é tudo de agora, gente. O vídeo começou a repercutir no dia 2 de março, quando um usuário chamado QuarkerBaker9, da plataforma de compartilhamento de vídeos LiveLeak, publicou algo que seria inicialmente um simples vídeo infantil, mas que em poucos segundos se transformava em uma espécie de pesadelo hipnótico, onde a Momo tentava induzir uma criança a cometer suicídio. O usuário não disse de qual vídeo publicado no YouTube aquilo havia sido extraído, se limitando apenas a dizer que o tal vídeo estava viralizando na internet, e uma outra usuária, dessa vez no YouTube, chamada Lex Kalia, naquele mesmo dia, também publicou uma versão editada desse vídeo, ou seja, removendo as partes mais perturbadoras. Esse vídeo obteve mais de 2 milhões de visualizações antes que o YouTube bloqueasse o conteúdo, que permanece restrito desde então. Então, basicamente, dá pra você ver aí como esse tipo de coisa acontece. O vídeo surgiu dias depois do alerta da mãe. Deu a ideia. Foi exatamente como a gente comentou. Baleia azul. Nunca existiu baleia azul de nada. Ah, mas Andrei, eu vi as notícias que um cara foi preso no Brasil, outro na Rússia. Porra, é claro. Vocês estão falando tanto disso, isso tá sendo tão alardeado, tanto, que vai ter algum imbecil que vai chegar e falar, ah, olha só como é que eu sou espertão. Vira...
Profecia autorrealizável.
Profecia autorrealizável, né? Dá ideia na cabeça das pessoas, porque isso tá tão na moda que aí, infelizmente, vira carne de de vaca, e aí já viu, né? Mas de qualquer forma, eu vou ser aqui um pouco advogado do diabo, mais uma vez, aqui com os pais e com as mães, que é o seguinte: eu acho que, infelizmente, essa nossa capacidade, biologicamente, principalmente quando a gente tá lidando com criança, fica muito complexo a gente deixar passar um alerta e beleza. Como o Léo mesmo falou, eu acho que eu concordo, tem muita coisa que tá na internet, a pessoa não verifica por preguiça e displicência, o que eu acho que é horrível. Cara, se você é pai e você tem preguiça de compartilhar as coisas que estão chegando pra você e você baseia a educação do seu filho nisso, sei lá, eu acho que deveria haver, rever seus conceitos. Não sou pai, mas eu acho isso complexo, né? Como é que você tá educando uma criança baseado em coisas que você não sabe se é verdade, né? Do tipo, mete aí a manga com leite no moleque, eu tiro isso dela, né? Enfim, não preciso dizer mais do que isso. Mas ao mesmo tempo, nesses casos, fica também um pouco complexo, né? Até o E-Farsas fazer reportagem demora um tempo. Até você desbancar isso demora um tempo, né? Poxa, não tinha ninguém voltado pra isso até que isso também viralizou. Então acaba criando um sistema muito covarde com relação ao que tá acontecendo com o pai. Que, obviamente, o cara tá preocupado, a mãe tá preocupada com a criança. Então, tá fisgando a pessoa pelo emocional da coisa toda. E aí vai na internet, Momo, vê um bando de vídeo, não tem ninguém desmistificando aquilo, de certa forma, né? Ou pelo menos não rápido o suficiente conforme aquilo vai bombando.
Pelo contrário, é só a gente postando, né? Porque tá bombando, vamos postar.
Exatamente. E aí acontece essa segunda coisa biológica que a gente quer, o efeito manada, que é você vai acreditar na pessoa que tá ao seu lado e que tem confiança. Então, teu amigo aqui do teu lado, ele é pai também. Então, ele falou isso. Do teu outro lado, é a mãe. É basicamente o que ocorre também com a questão da antivacina, né? Você vai acreditar no cara que é um especialista pesquisador naquilo que você não conhece. É meio frio essa conexão, né? Só que ao mesmo tempo, você tem um grupo de pais falando, eu não vacino. Enfim, essa lógica é muito cruel também, né? Mas, infelizmente, a gente tem que lidar aí com a responsabilidade. Então, as pessoas que acabam criando, infelizmente, hoje, a gente vive numa sociedade que a gente não sabe o que fazer com a internet. Ponto. A gente evoluiu muito rápido de tecnologia. Há 5 anos atrás, o WhatsApp não era isso que é hoje. A gente não sabe como legisla em nome disso. A gente não sabe como a gente deve encarar, se o Estado deve meter o bedelho, se a gente deixa correr solto. A gente não sabe como isso afeta, porque claramente essa culpa também não pode ser só em cima do pai e da mãe. Tem que ser dessas pessoas que efetivamente, na prática, fazem isso pra zoar. Precisa de uma punição severa com relação a isso.
Da mídia também.
Sim, e as plataformas precisam também ser, de certa forma, precisa de alguma punição, né? Porque o Facebook tá na plataforma do Facebook, né? A gente também não pode ser bonitinho, ah, beleza, foi a pessoa que postou, então só ela é responsável. Beleza, mas o Facebook permitiu que todo mundo tivesse acesso também, né? Então, enfim, é uma discussão super complexa, a gente não vai dar uma resposta clara aqui. A gente só faz um apelo de que você tome bastante cuidado com relação a tudo isso, né? Não apenas com uma questão de filho, porque, enfim, filho é teu, você cria. Não, quem tem filho barbado é camarão, ou então quem tem filho grande é elefante. Então, isso aí não é muito da minha alçada. Mas é algo que a gente já vem batendo a tecla desde o nosso episódio sobre teorias da conspiração foram longe demais. Se atentem, tenham um senso crítico, galera. É muito fácil você compartilhar um vídeo com um apelo emocional ou um vídeo que concorda com você. É muito fácil fazer isso. Só que, infelizmente, para certas pessoas, perdeu-se um pouco dessa vergonha na cara. Eu fico com muita vergonha quando eu compartilho uma notícia falsa ou algum dado falso. E é aqui com o pessoal. Às vezes eu escondo numa brincadeira e tal, mas quando o Lucas fala, pô, André, não é bem assim? A idade média, o pessoal não morria com 33 anos? Quem puxava essa média para baixo era porque tinha muito infanticídio? Aí eu falo, porra, realmente. Eu fico com vergonha quando eu sou corrigido dessa maneira. É uma informação básica que eu poderia estar sabendo, mas infelizmente eu não soube. Tem gente que, confrontado com a situação real, fica cheio de orgulho. Fala, não, mas e daí? Esse é falso, mas o outro pode não ser. Ah, mas eu compartilhei, mas vai que é verdade, né? Não, infelizmente, cara, não pode ser desse jeito, de verdade. Você não pode ter esse tipo de postura, porque, infelizmente, galera, esquece dinheiro. De verdade, a informação mais valiosa do século XXI é a informação. E a informação falsa também é informação. E tem muita gente pagando muito dinheiro pra fazer com que essa informação vá. Pode ser na brincadeira, pode ser na zoeira, mas tem gente que literalmente paga pra você ter essa opinião. Tem gente que paga pra você receber esse meme no WhatsApp tirando sarro do político adversário. De verdade, vocês precisam se atentar a isso. Mais alguma coisa pra ser falado?
Não, acho que é isso aí.
Não é isso.
A Fabiana colocou aqui. Andrei, anteontem, um desorientado teve coragem de me dizer que livros são só a opinião dos seus autores. Tipo assim, não deixa de ser verdade, mas ao mesmo tempo é aquilo, né? O cara que estudou pra caralho pra transformar aquilo em livro. O que também, ter um livro daquilo também não quer dizer nada, mas enfim. Às vezes, muitas vezes o cara é pesquisador e tal. Enfim, né? A opinião do cara é, beleza, né? A opinião de alguém que entende versus alguém que não entende.
Mas Andrei, tem um monte de livro merda que fala coisas absurdas. Então, opinião do autor também.
Sim, concordo. É por isso que é aquilo, né? Você não vai ler um livro pra se basear na coisa, né? Você vai ler vários livros sobre o mesmo assunto, sobre pessoas que têm crédito, né? Na comunidade, de certa forma, né? Que...
Vários youtubers aí que vendem livro na internet só com coisa que ele gosta.
Sim, com certeza. Opa! É, temos aí, né? O grande filósofo de porra nenhuma, né? Que vende livro pra caramba.
Né?
Que não é nada, né? É, você falar que a pessoa escreveu o livro é uma falácia, né? Mas, ao mesmo tempo, você precisa ler muitos livros, né? Você precisa se inteirar na situação e, por favor, não seja um idiota, que também ajuda. Vocês têm uma mensagem final para os ouvintes, antes da gente encerrar?
A mensagem é: o filho é seu, a responsabilidade é sua, quando der merda, a culpa também é sua.
Boa, boa. Sei, depois eu não tenho o que acrescentar. Boa, boa. Isso, palavras vindas de alguém que é pai, então entende.
É. Mas é, pô.
Boa.
Ah, mas o Estado acaba com o meu filho. O Estado ficar com seu filho na escola 5 horas por dia. Você mora com a criança. Se um professor que ficar 1 hora por dia com seu filho manda mais no seu filho do que você, você é o errado.
Uia!
Boa. É por isso que eu não tenho filho.
Gostaria de encerrar mais uma vez esse podcast maravilhoso pra você que tá escutando agora ao vivo, você que é apoiador, pra você que tá escutando o podcast, o programa, e pra essa bancada maravilhosa. Muito obrigado pra todo mundo que ficou até aqui, e aquilo, não olhem para trás.
Olha sim, olha, olha, olha pra trás sim, não acontece nada não.
Atenção, atenção! Chamando todos os freaks, contatos imediatos estabelecidos aqui no Mundo Freak 15.
E chegamos aqui agora na área de comentários, momento do feedback do ouvinte, momento de contatos imediatos, do qual o disco voador arranha os céus brasileiros para, enfim, levar um pequeno ouvinte para a nossa estação interestelar. Aqui a gente vai fazer a leitura de comentários do nosso último episódio, que foi sobre fofobias, como a gente cunhou ali o termo, que pessoas que têm medo de fobias. E lembrando a todos, né, se você quiser contato comercial ou contato para alguma coisa mais específica, você manda e-mail para contato@mundofreak.com.br. Se você quiser adicionar no episódio, ou então ter a chance de aparecer aqui, você deixa um comentário no último episódio, até uma semana antes do lançamento do próximo. Uma semana não, não faz sentido. Até, enfim, uns 2 dias antes do lançamento do próximo, a data limite aí, para ter garantia que você tá ali no sorteio e tal. Sobre comentários que adicionem no episódio, que contem coisas engraçadas e coisas nesse sentido. Então, primeiramente, agradecer muitíssimo a você que escuta a gente, que dá essa audiência maravilhosa. Lembrando a todos, nos siga nas nossas redes sociais, @mundo_freak no Twitter, ou Mundo Freak no Instagram, ou no Facebook. Você acha a gente, o nosso simpático ornitorrinco albino, né? Virou um consenso geral que ele é albino. Eu só fazia ele preto e branco, mas aí... Enfim, porque na época no site era preto e branco. Mas aí ele foi transportado para as cores e se manteve branco. E olha aí, ó. Caia, mas o esquisito dos esquisitos, né? E para me ajudar aqui, temos geralmente, a gente traz um ouvinte apoiador para nos ajudar. É a prova de que a gente não só retribui essa grande benevolência, essa grande... Poxa, eu não tenho nem palavras pra falar o quão a gente ama o ouvinte que tá com a gente nesse tanto. Apesar de ser um pequeno ajuda, a gente sabe que é de verdade e a gente sabe que hoje em dia não é fácil, e ainda mais quem gosta de financiar o projeto. Nossa, muito obrigado mesmo, né? Nesse caso, no episódio de hoje, a gente vai ter aqui uma pequena exceção, como foi na semana retrasada, no qual a gente trouxe um artista talentosíssimo. No caso, foram artistas que me ajudaram na campanha do Calcifero, na verdade, o Martelo das Feiticeiras, né, que é a continuação do Calcifero. E, por favor, você, nobre ouvinte, você vai me corrigir agora, porque eu não sei como se pronuncia exatamente. Eu sei ler, sei escrever, mas como é que se pronuncia? É Charize? Cheirize? Como é que se fala?
É Charize.
Charize, show de bola.
É difícil, mas é Charize.
Ah, que legal. Qual é a ideia do seu nome? De onde que vem?
Vem do Faustão.
Oi?
Faustão.
Como assim?
Minha mãe ouviu, tava assistindo Faustão, acho que quando tava grávida de mim, no início da gravidez. E uma menina participando do programa Mano a Mano, é o que dizem pelo menos, se chamava Charisse e minha mãe achou muito boa a ideia.
Nossa, que história fantástica! É. Ô louco, bicho!
É incrível, né? Mas sabe o que é melhor? Conheço mais duas Charisses, não pessoalmente, mas de que trabalhavam em lugares que eu atendia, em agências e tal. Outras pessoas com o mesmo nome na mesma cidade.
Nossa, que demais, Charisse. Que demais. Assim, é um nome diferente, né? É nome de ouvinte do Mundo Freak, inclusive.
Exato.
Seja isso que significa, né? É muito bom, muito bom.
É massa.
Então não vou te perguntar qual o país da Europa, porque aí vai deixar o meme muito, muito, muito claro. Charisse, você tá aqui porque você, com o seu talento incrível para as artes, me ajudou aí na divulgação do martelo, fez umas ilustrações super maravilhosas. E antes de qualquer coisa, antes da gente dar prosseguimento, eu vou deixar aí não apenas suas redes sociais, mas o seu portfólio. Mas explica um pouquinho quem é você, como é que você chegou nesse estilo, de onde você mora. Fala um pouquinho aí sobre você e seu trabalho.
Quem eu sou, né? Eu sou designer, ilustradora, eu trabalhava em agência, larguei da vida de agência pra trabalhar de freela, manda jobs. Além do meu trabalho com ilustração, eu trabalho presto serviço, né, de freela, enfim. E essa necessidade de trabalhar com desenho autoral, né, que trabalhar com arte, sei lá, ela sempre existiu, mas eu sempre deixei de lado, né. E o meu estilo, Andrei, sinceramente, não faço ideia de onde ele veio, porque ele surgiu, assim. Todo mundo dizia que já reconhecia que eram coisas minhas, né, trabalhos meus, mas, sei lá, final do ano passado, eu passei a reconhecer isso, assim. Pra mim, essa jornada de artista aí, ela tá muito no início ainda. Eu ainda sou bem crítica com o meu trabalho. Eu acho que todo mundo é, né? Mas é isso. Eu faço bastante coisa, eu faço trabalhos manuais, eu bordo. Umas doideiras. E eu sou de Caxias do Sul, uma cidade do interior do Rio Grande do Sul. Mas hoje eu moro em Porto Alegre. Me mudei recentemente, quer dizer, 6 meses. Acho que é recentemente isso, não sei. E é isso, assim, eu... Cara, eu nem lembro mais o que me pediu pra eu te falar. Mas acho que é isso, assim, eu sou artista. Agora eu tô começando a aceitar esse meu título. Muito difícil.
Você tá naquela classe de artistas que é tipo Keller, né? Pinta, dança, borda, faz um monte de coisa.
Sim, ou o famoso pato, né? Não... Faz várias coisas mal feitas.
Não fala assim que seu trabalho é incrível. E coincidentemente o Kélia também é desse, falar, não, meu trabalho aqui, esse meu trabalho medíocre, aí dá vontade de dar um tiro na cara dele.
Nossa, mas pelo amor, né? Ali não tem nem discussão, tá louco.
Pois é, né? Vocês são muito humildes. Tem que ser igual eu, que sou medíocre, mas eu falo que é incrível e as pessoas acreditam.
Mas assim que se faz, tá certíssimo. E não é medíocre não, André, pelo amor, né? Também. Não vou falar besteira aqui.
Charisse, seguinte, a gente tem aqui os comentários do nosso último episódio sobre fobias. O que você achou desse episódio?
Assim, ó, como eu te falei antes, melhor episódio que eu poderia comentar, porque eu adoro umas coisas meio diferenciadas. Eu não queria falar estranhos, porque daí vou estar zoando quem tem fobia, né? Mas eu adorei, porque tem muita coisa que eu não fazia ideia que existia. E, ai, é divertidíssimo. Ai, eu não tenho nem o que... Tem cada coisa, Andrei, que... Cara, eu não posso rir, né? Eu posso rir.
Ah, show de bola, show de bola. Não, e assim, e acompanhando você, muitos ouvintes adoraram, né? As nossas perguntas que a gente fez durante o episódio, a galera foi lá em peso, nas nossas redes sociais, nos comentários. Gostei de ver, hein, galera? Vamos tentar manter esse ritmo aí, por favor. Convido vocês a comentar esse episódio. O que você achou? Você achou que nosso alerta foi relevante? Tô falando aqui com a Charisse, mas ela não faz a mínima ideia de qual episódio ela tá participando aqui do Contatos Imediatos. Então, pra ela não tá fazendo sentido nenhum o que eu tô falando. Mas quando sair o episódio, vai fazer. Então vamos lá, vamos fazer aqui a leitura, né, Charisse, me ajuda a comentar aqui que o nosso povo, ele adicionou algumas coisas bem legais. O primeiro foi o Johnny Santos, ele falou o seguinte: só de ouvir o Andrei falar, abre aspas, imagina um pé, fecha aspas, já me dá uma ânsia ruim, uma coceira e uns arrepios, porque existe uma imagem bem popular que eu já vi que me faz passar mal. O fato de dele mencionar pé já é um gatilho para minha mente e já causa o desconforto da tripofobia. Falar sobre tripofobia já me dá uma angústia. Estão no HD do meu cérebro. Olha só, eu gostaria de pedir desculpas, que eu fui muito safado. Porque eu sabia exatamente que imagem era essa, que pra você que já tem anos de internet aí, geralmente já deve saber de qual imagem que eu tô falando, que é a que o Johnny tá falando aqui também, né? Não procure no Google.
É. Quando tu começou a falar do pé, do calcanhar, eu pensei, não, não, não.
É, eu parei porque senão aí ele ia me dar uma sapatada na cara, né, ao vivo.
Não, mas tu parou na hora certa, né? Tu parou na hora certa.
É, parei antes de morrer. É, e, pô, teve um ouvinte que falou, concordou com a Ira, é isso mesmo, e me chamou de ridículo. Eu fiquei, caraca, o pessoal ficou muito bolado. Aí o Johnny continua aqui. Recentemente descobri que meu pai e meu irmão também têm tripofobia, e nós não sabíamos que compartilhávamos isso. Meu irmão tem 12 anos hoje. Foi interessante saber disso e reconfortante também, porque meu pai não é o tipo de cara que acredita nessas coisas. E o próprio possuir isso gera uma empatia e uma conexão, sabe? Além do óbvio questionamento a respeito de se fobias são genéticas. A Johnny, eu acho que o seu comentário foi super relevante. Muita gente teve uma opinião parecida, né? Às vezes tinha esses medos, mas não sabia como pôr em palavras. Então foi um episódio que ajudou o pessoal a se identificar, né? E se, enfim, a ver como é normal, né? A gente ter esse tipo de coisa. Eu deixo um pequeno puxão de orelha, porque, assim, a gente deixou nossa opinião lá e teve ouvinte procurando um ou outro integrante do Mundo Freak por inbox, comandando imagem, falando, não, tu... Gente, por favor, se você é desse tipo de ouvinte, não seja esse tipo de ouvinte. Tipo, para de escutar o podcast. De verdade. A sua, não faz falta nenhuma a sua presença aqui, de verdade. Porque esse tipo de coisa não se faz com a pessoa. Se a pessoa tem um medo, uma aversão àquilo, uma fobia, não é frescura, não é? Não dá pra você combater racionalmente aquilo. E a gente falou em diversos momentos do podcast que isso não funciona. O próprio Lucas fala isso. Então, é um pouco mal educação você fazer isso, ouvinte, que eu espero que deixe de ser nosso ouvinte. Porque, olha, de encosto aqui a gente já tem bastante.
Ah, mas que nojinho, né, Andrei? Bah.
Pois é, né?
Nossa, agora eu falei, eu me entreguei gaúcho, né? Falei, bah!
Mas, tri?
Mas...
Ah, eu gosto.
Mas vai, que sacanagem.
Mas muito obrigado aí pelo comentário, Johnny. Fico feliz que, de alguma maneira, a gente consiga, de certa forma, ajudar aí nos laços familiares. Apresente o podcast pro pai, pros irmãos, que eu acho que eles vão se identificar bastante. O próximo comentário é da Maria e ela fala o seguinte, primeira vez que comento. Beijão, Maria, muito obrigado pelo seu comentário e seja bem-vinda. Realmente, fobia é um treco tenso. A diferença entre medo e fobia pra mim é fácil de pela comparação. Tenho medo de insetos, no geral, mas principalmente os maiores. Mas é aquela coisa, se precisar, a gente encara, espanta, mata. Muitas pessoas, quando dizem ter fobia, têm medo. Daí, consequentemente, não entendem quando a gente passa mal. Suor frio, náuseas, formigamento e um desespero absurdo para fugir correndo e se esconder. Tenho motefobia, fobia de borboletas e mariposas. Nossa, eu conheci muita gente assim. E, por exemplo, é um dos medos que para mim são completamente, assim, lógica, racionalmente infundados, né? Porque, apesar de, da mesma forma, né? Inseto, você não sabe por onde ele passou, eles são sujos, etc e tal, né? Mas a borboleta, ele tem toda uma construção social para falar como é bonitinho. E, bem, a mariposa também não faz mal a ninguém, não pica nem nada e tal. Então, geralmente, não tem muito problema, assim. Então, mas tem gente que surta, né? Aparece, a pessoa paralisa de uma maneira... Antigamente, eu não entendi exatamente porquê. Novamente, a gente, quando não é nós não somos afetados, a gente acha que é frescura, que é a pessoa tá tendo um ataque histérico de alguma maneira. Mas não, né? Aquilo ali é algo sério, né? E, enfim, mas aí a gente vai entendendo.
É muito louco isso, né, André? Até porque ali no início, né, eu falei, bah, não vou rir, né? Porque realmente a galera dá uma zoada, sei lá, eu já tive amigas com medo de mariposa. E uma das coisas que eu mais escutei era a respeito do pozinho, né? Que elas soltam, o olho bizarro e tal. Pra mim, eu tenho até uma certa fixação por ver esses bichos estranhos. Mas, pô, né, custa respeitar
Exato,
o lance da pessoa.
Você falou bem, né, Charize? Porque assim, independente do que a gente acha, tipo, a gente não precisa, enfim, ir até as últimas consequências, né? Do tipo, cara, é uma pessoa que tem algo que você não tem e é isso aí. Bola pra frente, né? Não precisa tentar doutrinar a pessoa pra ela ser igual a você. De pessoas igual a você, já tem várias, né? Não precisa ficar todo mundo ser igual a você. Fica tranquila que é assim mesmo.
Até melhor não ter, né?
Ah, por favor, né? Por favor. Eu fico imaginando a Maria vendo aquele meme, não sei se você conhece, Charize, que é uma mariposa imensa na janela e tá com os olhos brilhando. Aí, geralmente, o meme tem um texto tipo assim, ah, você ouviu falar a palavra de Satã, coisas assim. É muito incrível.
Nossa. É, a internet, nesse momento, pra quem tem a fobia desse tipo de coisa que tá em meme, deve ser um ambiente, às vezes, meio assustador, né?
Sim.
Porque essas imagens bizarríssimas fazem um sucesso.
Exatamente.
Se eu conhecesse, já ia estar salvo aqui no meu hall de memes.
Exatamente. A Maria, ela continua aqui. Minha pior experiência foi quando meus pais e irmã foram viajar e fiquei sozinha em casa. Assim que fui tomar café, vi uma mariposa pousada na parede do corredor até a cozinha. Subi correndo as escadas de volta para meu quarto, tranquei a porta. Eu sei que não era um Velociraptor, mas mesmo assim... rapidamente, é muito legal que as pessoas, por causa do Jurassic Park, citam Velociraptors como animais que abririam portas, né? O que não, provavelmente não fariam, mas ok.
Provavelmente não.
Barrei os vãos da janela com roupa para caso dela sair de casa, dar volta e entrar por ali. Me enrolei no cobertor e fiquei assim até minha família voltar à noite. Experiência horrível. Já fiquei sem entrar em casa e já dei a volta em quarteirão para desviar de borboleta. E às vezes, sinceramente, acho que elas me perseguem. Maria, a conspiração. É uma borboleta que a gente pegar, hein? Cuidado, hein, Maria.
Sente cheiro do medo, né?
Cara, tem animal que é assim mesmo, né? Sente o cheiro do medo. Mas Maria, muito obrigado pelo seu comentário, de verdade, seja bem-vinda e espero que você, enfim, continue com a gente. Próximo comentário é do Victor Medeiros, ele fala o seguinte: um dos principais fatores para diferenciar o medo de uma fobia são os prejuízos que trazem para a pessoa. Por exemplo, o caso supracitado da moça que não conseguia aproveitar a viagem por conta da fobia. Essa história, se você não lembra, a gente comentou no episódio, a gente falou.
Puta, sim, da guria... que foi viajar na Europa, pra Europa, né?
A gente até brincou, né? Que é uma fobia meio bizarra, né? Medo de coisas grandes. E aí a pessoa vai pra uma Europa, num grande centro cultural, histórico, todos aqueles monumentos, e a pessoa não consegue sair de casa, né? É realmente um exemplo disso.
É um puta prejuízo, né? Eu nunca tinha parado pra pensar por esse lado aí, nos prejuízos que causa pra pessoa. Uma boa forma de diferenciar, né?
Sim, com certeza. O teu medo te faz gastar dinheiro por causa dele? Então é fobia, né? Tanto no medo como na fobia, existe uma reação orgânica quando se está diante do objeto de medo. Mas, no caso da fobia, a possibilidade de se estar diante do objeto já pode ocasionar a mesma reação, além de um grande esforço do indivíduo para evitar encontrar com o objeto da fobia. Essa fuga pode causar vários prejuízos, quando a pessoa passa a evitar certas situações ou lugares. Quando os prejuízos são grandes, é hora de procurar um psicólogo. Falta de tratamento psicológico, embora não seja a única opção, o que se faz em algumas abordagens da psicologia é o treino de dessensibilização, onde a pessoa é gradativamente apresentada a estímulos que lembram o objeto da fobia e só então ao objeto em si. Conversar sobre aranhas, mostrar desenhos de aranha, então fotos, vídeos, uma aranha dentro de um vidro e longe da pessoa, e por aí vai. Sempre acompanhado de um psicólogo, por favor. Vocês falaram, não façam a terapia de choque, pode até piorar uma fobia, além de ser uma violência. Vitor, o seu comentário ele foi muito bom, demonstra tudo isso que a gente está conversando aqui, e que interessante, eu não sabia que existia essa terapia de você ir tentando aos poucos e quebrando e desensibilizando, né, a pessoa para aquilo. Para mim faz total sentido, né?
Pô, eu já estava ligada nesse lance dessa terapia até quando vocês falaram lá no outro episódio, né? E tu falou agora também sobre a galera não mandar imagens, né? Não fazer essa terapia de choque. Eu achei até que a galera ia tentar fazer isso por conta da referência a esse tratamento. Que atenção, né, galera, é feito com psicólogo, gente especializada e tal. Não com escrotice. Mas eu achei massa, cara. Eu acho que é uma forma eficiente, né, de tu tratar desse tipo de coisa. Mas tem umas fobias que eu imagino que seja muito mais difícil de tratar, né? Tipo, esse lance de prédios grandes, pá, tem que levar a pessoa, sei lá, na muralha da China, né? Fazer um rolê gigantesco. Pensa o risco de dar errado.
Sim, sim. Imagina agora que com a realidade virtual isso torna-se um pouco mais fácil, né?
Pô, verdade. Bah, verdade.
Imagina, você faz
ali... A tecnologia
ali...
resolve tudo, né?
Ah, pois é. Quase tudo. Ou arranja novos, né? Ou arranja o problema. Também tem opção. Mas, Charize, muito obrigado por você me ajudar aqui nesses comentários aqui. Foi excelente. Você sabe que agora é a hora. É a hora da perguntinha secreta. Esse é o momento
em que você
pode perguntar o que você quiser. Se eu vou responder, já são de 500, mas você pode perguntar.
Tá. Então, eu tô. A minha pergunta ela tem uma breve só introdução pra, não, pra fazer sentido, tá? Eu tô assistindo na Netflix aquela série da National Geographic que é Preparados para o Fim. Não sei se tu assistiu, Andrei.
Não, de cabeça eu não lembro.
É uma galera. Aquela galera que se prepara pro fim do mundo, sabe?
Ah, sim.
E. É, daí o cara se prepara pra uma catástrofe econômica, pra mudança climática, pra terremoto, uma caralhada de coisa. Pode falar palavrão, né? Ai, todo mundo pergunta, deve ter que pedir também. É. E daí, dito isso, né, a minha pergunta, qual a melhor forma de se preparar pra um fim do mundo sobrenatural?
Ah, boa!
Ou uma invasão alienígena? Depende do sobrenatural que tu vai acreditar,
show de
né?
Bola.
Que tu...
A sua pergunta é muito interessante, porque é diferente da maioria das pessoas, nerds e geeks. Por exemplo, apocalipse zumbi, a pessoa, né, chega a acordar com melada, né, de pensar em apocalipse zumbi, nossa, porque vai ser foda, vou sobreviver e tal. Uhum. Eu não me engano, eu tenho absoluta certeza que eu não vou durar nas primeiras horas a qualquer tipo de apocalipse. E eu me pergunto, quereria eu durar? Porque... seria legal você recomeçar uma sociedade do zero, indo pro mato, caçando sua própria comida e fazendo seus próprios tijolos? Olha, não é a vida que eu gostaria pra mim. Não sei, vai que eu mude ideia conforme aconteça, né? Mas eu não tenho muita esperança com relação a mim. Mas ó, eu conheço o Vinícius e a Lívia, que gravam com a gente lá o Magicando, que é lá o Senhor e a Senhora Penumbra. E eles são loucos o suficiente para ter mochilas... de preparação de fim do mundo. Mochilas com diversos utensílios que eles compraram em algum lugar internacional e tal. E eu olho pra eles e eu falo, gente, vocês são muito sem noção de ter isso em casa guardando espaço. Eles falam que tem algumas coisinhas, barrinha nutritiva e tal, que precisa ser trocado, né? Então é o único porém de você manter isso, né? O que provavelmente nessa série deve...
Pois é.
Deve, que você citou desse documentário / série... Deve ter várias pessoas que ficam com bunkers e, tipo, toda hora reabastecendo alimentos, esse tipo de coisa.
Tem demais e eles não falam sobre o que eles fazem com a comida quando ela começa a estragar. Que é sempre uma coisa que eu acho super falha no plano da galera que se prepara pro fim do mundo. É tipo, cara, tem comida pra 5 anos aí e vai estragar essa merda. Vai tudo pro lixo.
Exato, né? Exato. Mas eles vão sobreviver se acabar o fim do mundo. E você não.
É verdade. É.
Então, vamos lá.
Não, eu vou morrer na hora que precisar correr já, né? Não preciso nem passar fome. É esse meu lance.
Então, o que eu recomendaria pro ouvinte é o seguinte. Primeiro, tem um plano de contenção, um plano de fuga. Então, se você foi pego desprevenido num apocalipse, quer dizer que você já morreu. Você não tem o que fazer. Então, a ideia é que você já tenha, monte agora, nesse momento, um plano de contenção. Independente do que for, crie, né, opções diferentes. É o quê? É uma epidemia viral? São zumbis? São... Enfim, apocalipse bíblico. Se for apocalipse bíblico, bicho, vai pra igreja, que esse é o único modo de você se preparar. Mas tirando qualquer outra coisa, nesse sentido. E aí, geralmente, se envolve em se afastar da humanidade, porque com a queda da sociedade, o homem vira o lobo do homem, e você vai ter que recriar uma população pro mato. Tenha pessoas de confiança dentro desse time. Dentro do seu plano, você faça locais de encontro. Quando esse tipo de coisa acontecer, use senhas ou coisas nesse sentido pra você saber que a hora é naquele momento, se não houver comunicação. Tenha um ou outro lugar sobressalente pra caso estiver mais próximo, então coloque dois lugares diferentes da cidade, pessoas se encontrarem, e aí vocês partem para algum lugar que seja distante, mas que consiga ter aí uma monocultura ao menos, seja uma plantação de planta, ou plantação de galinha, ou plantação de qualquer outra coisa que você tiver, ou plantação de gente, né, carne de gente no momento de necessidade, pode ser muita gente no mundo. E acho que é isso, né, cara, e a partir daí, enfim, né, começa a contar o filme dos Vingadores como se fosse um cautionary tale, né, que vai ser a única coisa que vai sobrar, né. Vai ser sua habilidade de fala e você usa isso como conto de fada. Tipo, vai ter a criança nova, obviamente, você vai ter que fazer o parto, muito provavelmente com uma tesoura de ponta...
Enferrujada.
Né? Uma tesoura enferrujada de ponta arredondada com a cara do Mickey, né? Esse vai ser os instrumentos.
Que corta mausíssimo.
Não, aquilo ali é uma foto cortada no dente, né? Do que com aquilo ali. E, enfim, né, cara? E é isso, né? Quando tiver o filho, você fica contando. Ah, pô, teve uma vez, um cara... Enfim, aí você conta a história dos filmes que a gente assistia e tal. Cria sua própria Bíblia. Olha que oportunidade legal. Você tá remontando a sociedade?
Pô!
Faz a tua própria Bíblia. Pega aí um quadrinho legal que você gosta, um filme legal que você gosta e faz aí a tua Bíblia e molda aí a sociedade.
Inventa, inventa uma história nova, né?
Exatamente, exatamente.
É isso aí. Pô, gostei.
Show de bola. É, que foi pro... Enfim, Charize, muito obrigado pela sua participação. Gostaria de agradecer muitíssimo a sua ajuda no financiamento. E gostaria de reiterar, ouvinte, a Charize é uma ouvinte talentosa. A gente tem muito ouvinte talentoso, mas a Charize, ela é especial. Então, você tem agora um minuto pra, enfim, dar uma mensagem final, dar um beijinho pro papagaio, periquito, pra vovó, ou falar do seu trabalho, enfim, é com você agora.
Ai meu Deus, não sei. E assim, eu me chamem pra fazer, vou começar com a parte de propaganda já, porque é isso aí. Me chamem pra fazer trabalhos com ilustração, me chamem pra bordar, pra pintar grandes murais, se tiver escada, porque eu sou baixinha, deem uma olhada no meu Instagram, que é Charize. Ninguém nunca vai conseguir escrever, porque obviamente meu nome é impossível, né? Mas eu suponho que vai estar em algum link. Não é mesmo, Andrei?
Vai estar, sim. Dessa vez vai estar. Me manda quando terminar de gravar.
Pra quem estiver curioso, como se escreve meu nome, é Charizy. É Charize. Eu queria mandar um alô para os meus amigos, que eu sei que escutam este podcast, galera de Caxias também, um beijo pra Xuxa, e bah galera, não sejam escrotos, é só isso que eu queria dizer, minha mensagem final é essa, como diria o E.T. Bilu, busquem conhecimento, por favor.
Show de bola, Charize, muito obrigado por você, obrigado para você ouvinte que ficou até aqui, e é aquilo, olhem para trás...
Os meus pais construíram uma casa que tem 2 andares, mas na verdade ela só tem 1. Então onde eu vou nessa casa faz eco, né, desgraçado?
Olha aí, ó. Agora constrói um estúdio na tua casa.
Vê se tá melhor agora, Andrei. Melhorou?
Tá muito melhor.
É, cara. Você não sabe, eu tô dentro da cabaninha, cara. Só que eu tô fazendo cabaninha na casa dos meus pais. Parece uma criança retardada.
Tá com o James Bond nas suas costas.
No meu cangote.
É, então. E qual que é? Tiver o Sean Connery? Quem que é?
Não, é o Lucas. Como é que você vai confundir o Lucas com o Sean Connery? Lucas parece a pamonha que o Sean Connery comeria.
Nossa, eu deixei aqui a câmera aberta e não estava live já. A galera vendo minha casa inteira aqui de bobeira.
Pra deixar de ser otário.
Ainda bem que eu não tô pelado, né? Senão eu ia passar meu saco na cara de todo mundo aí.
Boa noite, Koala. Boa noite, Cássio. Boa noite, Eliseu. Boa noite, Mariane.
Cadê o link?
Boa noite, Pedro Ivo.
Deixa eu ver o povo.
Meritocracia, bicho. Você não tem, não? Tem que trabalhar mais pra ter.
Um beijo pro Cássio.
Boa noite, Bernardo. Boa noite, Eric.
Um beijo pra Laís, que tá escutando nós também.
Boa noite. Boa noite. Boa noite.
Ó, Maico. Boa noite, Maico. Boa noite. Fabiana, boa noite.
Andrei do céu, vamos comer abacate, menino. Vamos comer abacate pra ficar saudável, menino. Tem que comer abacate, Andrei. Comer abacate.
Abacate é muito bom.
Eu acho que é a pior imitação de vovó Juju que eu já vi na minha vida. Parabéns.
Abacate. Abacate. Abacate.
Abacate é muito bom.
Meu pai apareceu com 30 quilos de abacate aqui em casa. Não sei o que fazer com isso, mano. Eu vou comer abacate.
Vitamina.
Explodiu o cu, mano.
Vitamina de abacate. E sacolé de abacate. Abacate no cubo de gelo. E abacate. Isso aí. Óleo de abacate.
Cara, abacate pra mim é só guacamole.
Filho, uma delícia, né? Eu sou viciado em guacamole, cara. Eu juro pra você que toda vez que eu vou comprar alguma coisa, eu olho pro quanto custa e penso quantas guacamoles eu estou deixando de comer pra comprar isso.
Eu só sei que é comida mexicana. Além disso, eu não sei nada. E agora eu descobri que é feito de abacate.
Não, da próxima vez que você vier, vamos pedir mexicano pra você.
Não, pede a mexicana, é melhor.
Jesus Cristo, Rafael.
Agora que, eu parei pra pensar que a palavra afrodisíaco tem afro no meio dela. Que doido. Hã? Isso. Afrodisíaco. Palavra doida, cara.
Gente, vamos gravar?
Você do nada pensar isso.
Vamos gravar? Tá todo mundo com um gravador aí, apostas?
Você não é de boa. Ah, pô, esqueci, calma aí.
Denomina-se afrodisíaco a qualquer substância
que eu não tava
que contribui em propriedades estimulantes sexuais.
O nome deriva da deusa grega Afrodite, divindade relacionada ao amor.
É, Bruno, eu fiquei você pensando, o que, que você tava pensando nessa questão do afro, sabe?
Negro, cara, é africano, pensou em negro, racismo.
Depois que eu descobri a origem da palavra piquenique, eu fiquei muito assustado, cara.
Eita, medo.
Medo, muito.
Vou nem te perguntar.
É, não, daí quer saber não. Não
deixa pergunte. Pra lá.
Eu tava na escola comendo um abacate. Véi, abacate é muito bom, mano. Eu tô com vontade de comer um agora.
Tá bom, gente, vamos começar?
Bora lá.
Bora.
Mas, Andrei, as pessoas acreditam em terra plana, em político honesto, que o Vasco vai bombar esse ano. É sempre isso, cara.
Não. Discordo. Ninguém mais acredita que o Vasco vai bombar nunca, cara. Agora é só ninguém, não é possível. Todos os vascaínos já tomaram pra si que já era.
Cara, mas... Porra, não fala nem em terra plana que você tá devendo esse programa aí, André. Eu já cansei de pedir esse programa e eu desisto.
Você fica falando isso, aí daqui a pouco quem escuta sou eu. Ah, André, faz terra plana,
Mas tem que fazer, tem que fazer,
sim.
Porra, meu Deus do céu. A gente já fez sobre intraterrenos, já fez sobre magia. Porra, tem gente que acredita nisso.
Ah, toma essa magicando, Olha só, cara.
Não foi nem direto, já foi na cara. Já.
Já fizemos com astrologia, já inclusive teve entrevista com uns caras meio doidos, hipnólogos.
O André vem meter esse call que não, pô, tu tem um limite. Não, André, você já passou disso já foi, entendeu?
É, Rafael, rapidão, passa no RH.
Que isso, jovem, que isso?
É por isso que eu não tenho filho.
Era isso que eu ia falar, né? Ainda bem que nasceu o Rafael aqui, porque três marmanjos sem filho cagando regra sobre como lidar com seu filho, né? Sim. Tá excelente esse episódio.
Cara, a gente entende tanto de criança que a gente optou por não ter.
Exatamente.
Então...
Olha, eu não falei que vocês estão aí, entendeu? Falando sem poder falar, que essa pauta não pertence a vocês, mas tudo bem.
Não... É lugar de fala, Rafael. A gente não tem lugar de fala.
Exato. Você não tem lugar de fala, mas eu não gosto desse argumento, então eu só uso quando alguém usa babacadamente contra mim, entendeu? Então, são legais.
Você não gosta desse argumento até que tem que usar, né? Até que tem que concordar.
É, até alguém usar comigo, aí eu uso de volta também, que eu sou ruim.
Rafael, é que a gente é um painel muito diverso de quatro homens de meia-idade brancos falando sobre o que é ser mãe.
Meia-idade é o cacete, Lucas. Meia-idade é 50 anos.
Caralho, você tá vivendo até os 100, cara. Você tá bem, velho.
Ué, meu avô morreu com 90? Isso porque ele ficou doente antes.
Vixe, eu não dou nem mais 2 anos. Pode encerrar, Mundo Freak.
O Rafael é vaso ruim, né, cara? Carioca não quebra. Pode rolar, pode cair. Não quebra o carioca.
Carioca não quebra, mas em compensação, toma tiro com a beleza. Vamos encerrar essa. Eu posso fazer piada que eu sou carioca, tá? Você tu deixa, tá?
Sim, é mesmo.
Andrei, só fazer uma correção, foi trazido, tá? Não foi trago. Você não tá fumando um cigarro pra você dar uma tragada.
Não foi trago, não?
Quem disse que não tá fumando?
Não foi trago.
Ficou só a cinza.
Foi trazido, tá bom. É, editor, trazido. Pronto, agora você pode me corrigir.
Filha da puta.
Caraca, então vai cortar e colocar a palavra. Puta que pariu.
Vai sim, sim. Não, brincadeira. Por favor, Murilo, coloca pra mim, por gentileza.
Mundo Freak. .com.br